Bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos. Solicito o vereador Mauro José Severiano que faça a aferição de quórum para darmos início à presente sessão.
Vereadora Eline Rosa, MDB. Vereadora Geli, PT. Vereador Fernando Paiva, Podemos. Vereador Pastor Elias, PSDB. Vereador Lelo Avarenga, PSC. Vereadora Thaís, PSL. Vereador Leandro, Patrimônio da Casa, PTB. E Mauro Severiano, PSDB. Quórum suficiente, senhor vereador presidente.
Obrigado, vereador Mauro José Severiano. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e convido o vereador Lélio Alvarenga para fazer a leitura do texto bíblico.
E vereador Teles, que acaba de chegar, senhor.
E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: bem-aventurado vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis saciado. Bem-aventurado vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem e vos insultarem, e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exaltai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiarem. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Lucas, capítulo 3, versículo de 20 a 26.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Solicito a secretária Liner que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, como correspondências e também leituras de projetos.
Síntese da ata da 6ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 3 dias do mês de fevereiro de 2019, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Itali Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. 1. Projeto de lei ordinária 026/2019, de autoria dos vereadores João da Luz e professora Geli, que cria o certificado de participação da família na vida escolar dos alunos no município denominado de professora... dos alunos do município, denominado de professora Hermogênia Eleutério de Oliveira, professora Gênia, e da outras providências. 2. Projeto de lei ordinária 027/2019, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a abordagem social para as pessoas em situação de risco e moradores de rua no município de Anápolis e da outras providências. 3. Projeto de decreto legislativo 028/2019, de autoria do vereador Ederson Lopes, concede o título de cidadão anapolino ao senhor Dante Guimarães Santos do Amaral e determina outras providências. 4. Projeto de lei ordinária 029/2019, de autoria do vereador Eline Rosa, que dispõe sobre a obrigatoriedade de haver mecanismo sonoro de orientação para deficientes visuais nos semáforos para pedestres. 5. Projeto de lei ordinária 030/2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, que determina que os custos de informática, lan house, cybercafés e congêneres disponibilizem ao menos um computador que permita a solicitização por deficientes visuais. Usaram a palavra os vereadores Pedro Mariano, Tele Júnior, Pastor Elias Ferreira e professora Geli. No grande expediente, usaram as palavras os vereadores Alfredo Landim, Mauro Severiano, João da Luz, João Feitosa e Ederson Lopes. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Valdete Fernandes, Lélio Avarenga, João da Luz, João Feitosa, Eline Rosa, Tele Júnior. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 066 de 2018, de autoria do vereador Pedro Mariano, torna obrigatória a instalação de portas ou grades de aço nas fachadas externas ou internas das agências bancárias localizadas no município de Anápolis e das outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Redação manifestou-se contrária ao projeto. Foi apresentado pelo autor o pedido de retirada de pauta e arquivamento. O senhor presidente deferiu o pedido e determinou que o projeto fosse arquivado. Houve votação de moções de apelo, moção de aplauso e moção de pesar. Também houve votação de indicação e de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Pastor Elis Ferreira, João Feitosa, Lélia Alvarenga, Jean Carlos e Tele Júnior. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 18 de fevereiro em horário regimental. Leitura de projetos a serem encaminhados para as comissões. Projeto de Lei Ordinária 031 de 2019, do vereador Pastor Elias, que adota a obrigatoriedade de afixar placas ou cartazes em locais visíveis e de fácil acesso nas repartições públicas do município, o direito de apresentação de documentos sem a necessidade de reconhecimento de firma e autenticação de cópias em cartório em determinação à Lei Federal 13.726, de 8 de outubro de 2018, instituindo o selo de desburocratização e simplificação municipal e das outras providências. 2. Projeto de Lei Ordinária 032 de 2019, do Prefeito Municipal. Autoriza o município de Anápolis a celebrar termo de fomento com a Federação de Motociclismo do Estado de Goiás para a realização da etapa de abertura do Campeonato Brasileiro de Cross Country. São esses os projetos, presidente.
Obrigado, vereadora Helena Rosa. Pedindo para que faça o registro de sua presença, vereador Jean Carlos e vereador Paulo de Lima está presente na sessão. Declaro aberto o pequeno expediente e já convido o vereador inscrito para fazer uso da palavra por até 5 minutos, vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente, cumprimento o senhor, cumprimentando os demais membros da mesa. Faço um cumprimento também especial a todos os pares que se fazem presente, na pessoa da minha amiga, a vereadora Thaís Souza. Cumprimento todos aqui presentes, aos nossos repórteres, jornalistas aqui presentes, na pessoa da Lorena, né? Faço um cumprimento também, Richelso, Afonso e demais. Cumprimentando todos os membros dessa casa, que fazem um trabalho brilhante, e a vocês que fazem, estão presentes aqui conosco hoje, é o nosso internauta, as pessoas que nos acompanham através dos rádios, Rádio Manchester, Rádio Imprensa e também a Rádio São Francisco. Senhor presidente, dois motivos que me trazem aqui. Primeiramente, falar um pouquinho, mais uma vez, esse final de semana, houve um grande alerta em uma das barragens da Vale desativada. E aquelas pessoas ali saíram desesperadas, deixando tudo para trás. É uma cidade que traz, principalmente na sua fonte principal de renda, turismo, vereador Mauro. Fico pensando, que situação desses moradores dali? Você está dormindo, de repente, toca-se uma sirene, 2 horas da manhã, você tem que sair, senão você não sabe o que vai acontecer, se essa barragem vai ser estourada. Uma barragem desativada, fico pensando, por quê? Volto a dizer, já cobri aqui no passado, por quê? Não há uma lei, uma regulamentação, há uma imposição do Ministério do Meio Ambiente? Nesse sentido, existe técnicas suficientes para você poder desativar, mas terminar de vez por todas com essa ameaça? Então, precisamos, senhor presidente, o país precisa tomar rumos de proteção à sua gente, ao povo brasileiro, né? Aos trabalhadores, aos moradores de tantas cidades que estão aí na mesma situação. Segundo assunto, senhor presidente, ainda falando um pouquinho da barragem, eu tenho um sobrinho que está lá, trabalhando lá, é oficial da PM de Minas Gerais, então está sempre lá, é uma das pessoas que eu não fiz uma moção de aplauso para nós. Não queria legislar em causa própria, né? Mas é uma pessoa que realmente tem feito um brilhante trabalho no meio de esforço. E segundo, senhor presidente, eu queria, através do senhor, líder dessa casa, pastor Welles, a vice-líder, vereadora Thaís Souza, a gente pudesse realmente acelerar a questão da licitação das barreiras eletrônicas na nossa cidade. Esse final de semana, no mínimo, 3 acidentes gravíssimos aconteceram na cidade. Porque as pessoas, infelizmente, pastor Elias, não têm essa consciência que o carro foi feito para a sua comodidade, para seu conforto e não para fazer das pistas das nossas avenidas uma pista de corrida, onde a 40 se passa de 80, 90, 100 km por hora, trazendo grandes transtornos à nossa cidade. Então gostaria, senhor presidente, que nós pudéssemos talvez fazer uma moção de apelo ao executivo, para que nós possamos realmente acelerar o mais rápido possível a licitação e instalação dessas barreiras eletrônicas na nossa cidade. O tempo é curto, mas vou tentar falar também, senhor presidente. Agora de manhã, estivemos reunidos na sala de reunião da Câmara ali, na sua sala ali, tratando de um assunto, senhor presidente, importantíssimo para o município de Anápolis, questão do ISSA, o Instituto de Seguridade do município. A gente sabe que alguma coisa precisa ser feita. Não tem como ficar atropelando mais, ficar deixando, empurrando, e o problema cada dia aumentando. Teremos sim que encontrar a melhor saída para que os nossos servidores não sejam penalizados, mas também que a população, vereador João Feitosa, não seja penalizada mais ainda. Porque daqui a pouco todos os nossos recursos, vereadora Thaís, vereador Pastor Elias, serão destinados para a gente poder fazer esse aporte. Temos a saúde, segurança, tantas necessidades que a população precisa. Então, alguma coisa, senhor presidente, precisa ser feita. Eu espero que essa casa tenha maturidade para poder discutir, como fizemos hoje de manhã, e às 15 horas voltaremos a discutir, encontrarmos uma saída que seja ordeira, mas também tenha condições de trazer uma sustentabilidade para o município e também trazer recursos suficientes para podermos trocar os serviços essenciais como saúde, segurança e educação. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Em essa questão do assunto que se refere ao fundo previdenciário próprio do município, a título de esclarecimento, o presidente do ISSA e sua diretoria jurídica retornarão às 15 horas, como Vossa Excelência mesmo colocou, para continuar a explanação aos nobres pares, porque é uma questão muito delicada, né, uma questão muito complexa, e nós precisamos trazer uma resolução para que garanta as pessoas que trabalharam a vida inteira, que hoje estão aposentados, que recebam, né, a sua aposentadoria. Então, às 15 horas, todos os nobres pares estão convidados para a reunião ali na sala da presidência, para que nós continuemos a reunião. Ainda registro a presença aqui do vereador Pedro Mariano, vereador Américo, vereador Japão, vereador João Feitosa, vereador Wederson Lopes, vereador vice-presidente, meu amigo Luiz Lacerda. Em seguida, convido a vereadora Thaís Souza para fazer uso da palavra no pequeno expediente.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, bom dia à imprensa que nos acompanha. O que me traz à tribuna nessa manhã, senhor presidente, é que eu vim aqui retratar uma série que está passando em uma grande rede nacional, né, na Rede Globo, está fazendo uma série que chama Segunda Chance, Vida Animal, retratando a importância do trabalho realizado pelas prefeituras em relação à saúde pública, em relação aos animais abandonados. Isso é muito importante, até porque nós precisamos realmente tratar isso como um problema sério, como um problema de saúde pública. E mostra também realmente que essas prefeituras têm feito essa parceria com organizações que fazem um trabalho voluntário e social nas cidades. E na semana passada, a vereadora professora Geli até me chamou para a gente conversar, porque ela recebeu várias ligações no gabinete dela, eu também recebi no meu, em relação a essa série que está passando Fantástico, a Prefeitura de Campinas de São Paulo, que está participando dessa série do Fantástico, relatando o SAMUVET. Ah, vocês podiam fazer isso em Anápolis, vocês podiam fazer. Realmente é um projeto interessantíssimo, é uma forma fantástica de ajudar os animais, mas nós temos que ter ciência que a realidade no estado de São Paulo é outra, né? Os municípios de São Paulo já fazem um trabalho de política pública eficiente há muitos anos. Eu, todos os anos eu visito, participo de congressos e sei que o Estado de São Paulo está a anos luz do Estado de Goiás. Infelizmente, o Estado de Goiás, nós não temos nenhuma prefeitura no Estado de Goiás que ofereça uma política pública eficiente de castração para controle de natalidade. Anápolis será a primeira prefeitura do Estado de Goiás a realizar esse trabalho. Com certeza, logo nós estaremos colhendo fruto desse projeto. E o prefeito Roberto Naves será o primeiro gestor do Estado de Goiás a dar atenção e ter sensibilidade a essa causa. Então, com certeza, nós precisamos avançar nos projetos para que nós possamos ter melhorias. O SAMUVET seria excelente, mas para onde nós levaríamos esses animais? Até porque nós temos um centro de zoonose arcaico, precário, que agora é que está passando por uma reforma. Então, infelizmente, não adianta a gente vir aqui fazer requerimentos, fazer projetos mirabolantes que a prefeitura não tem condições de cumprir. Né? Não adianta, vereador Lélio, a gente vir aqui fazer politicagem com uma coisa que não tem condições de cumprir. Até porque não fiz nenhuma promessa de campanha que fosse mirabolante, porque sabia da realidade do município e a realidade da causa. Então, nós temos que dar passos pequenos para construir um degrau para a gente poder avançar. Inclusive, eu também fui muito questionada, porque semana passada um vereador de Goiânia apresentou um projeto para quem adotasse animal teria desconto no IPTU. Realmente, é um projeto excelente, mas esse projeto funciona? Como seria a fiscalização desse projeto? O telefone aqui no Centro Zoonose tocou mais de 30 vezes de pessoas querendo adotar animal para ter desconto em IPTU. E aí, vai adotar mesmo? Isso aí pode ser um impulso para o abandono, até porque as pessoas adotam os animais com essa questão de querer ter desconto e depois abandonam esses animais. Então, isso tem que ser um projeto pensado, tem que ser um projeto amplamente divulgado, um projeto com responsabilidade. Esses animais teriam que estar microchipados para poder ter uma evolução desse projeto. Infelizmente, nós não temos condições de fazer isso, a nossa realidade é outra. Em Curitiba, esse projeto funciona muito bem, no Sul funciona, até porque eles estão avançados em relação a políticas públicas. E nós aqui, eu volto a repetir, nós não temos nenhuma política pública eficiente funcionando em nenhuma prefeitura do Estado de Goiás. Então, seria responsabilidade da minha parte, como legisladora, vir aqui propor projetos mirabolantes. E a população precisa entender, né, a limitação do vereador e a sua competência. Muitos me cobram, nós precisamos de uma delegacia de proteção dos animais. Eu concordo plenamente, nós precisamos mesmo. Tenho lutado por isso, conversei pessoalmente com o governador Ronaldo Caiado, mas o vereador, o prefeito, não tem competência para instituir delegacia. Então, nós precisamos juntar, somar forças para que nossos projetos também sejam concretizados no Estado. Mas nós não temos essa força para que isso aconteça. Nosso papel é lutar por melhorias, lutar por projetos e estar tentando concretizar tudo que atenda a população, que atenda a necessidade da nossa causa, do nosso trabalho, da nossa bandeira. Então é isso que eu queria falar do dia de hoje. O projeto é excelente, um SAMUVET, mas a cidade de Anápolis hoje não tem condições nem de local, nem financeira e nem de estrutura. Quem sabe um dia nós teremos esse projeto, até porque vou lutar por isso. Quando a gente tiver uma política pública eficiente funcionando no nosso município, nós vamos lutar por outros projetos também que são necessários e primordiais. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, convido o vereador Pedro Mariano para usar ainda o pequeno expediente por até 5 minutos. Na sequência, o vereador Mauro José Severiano.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nosso colega vereador. Bom dia, professor Geri. Bom dia, vereador Thaís. Bom dia, pessoal hoje participando aqui da sessão no plenário. Quero cumprimentar a assessora da Eline hoje, todo dia ela está aqui acompanhando o plenário, a sessão, viu, Eline? Cumprimentar a sua autêntica assessora, todo dia aqui prestigiando, isso é importante. Senhor presidente, me traz aqui, ontem eu assisti no Fantástico, que me levou a assistir o Fantástico, reportagem muito boa, sobre aquela escola lá em Brasília, que está fazendo uma experiência com mais de 20 militares lá dentro. A escola antes tinha todo o problema de indisciplina e agora tomou outro rumo. Inclusive, eu vejo uma entrevista de um garoto de 7, 8 anos, falou que antes disso não tinha segurança. A partir desse momento que estão fazendo essa experiência lá, velho, ele sentiu seguro. E nada menos que em Goiás, hoje tem 120 escolas militares no país, quase 60 estão em Goiás. E mais acima ainda, João Feitosa, César Toledo hoje, a escola César Toledo, Colégio Militar da cidade de Anápolis, é uma referência nacional. Olha para você ver coisas, porque muitas vezes a gente... O Colégio Militar hoje, pastor Elias, César Toledo, é uma referência no Brasil. No Brasil, é o melhor. A nota de débito saiu de 4,7 para 7. Entendeu, Léo? Então, é orgulho a gente ainda poder ver isso, a educação. Porque hoje muda um país, a Coreia do Sul, a Alemanha, Japão, hoje é a grande potência. O investimento foi aonde? Na educação. A educação muda. A educação traz algo, é uma semente muito boa. Saber plantar essa semente e ela crescer, nasce fruto bom. E é isso que é a educação, um governo que investe nisso. E então, ontem o Colégio Militar, Mauro, foi citado como referência nacional. E eu me falo nisso, que muitas vezes a gente está aqui, no Japão, só criticando, usa a tribuna, e muitas vezes as coisas boas que lá fora estão fazendo referência, nós passamos despercebido, como foi ontem. Viu, meu presidente Leandro? De 120 escolas militares que tem no país, 60 estão aqui em Goiás. Então, foi um investimento aí na educação, ontem a secretária da Educação do Estado também fazendo uma referência sobre a educação, sobre o Colégio Militar. E muitas vezes tem hora de ver gente questionando, indagando sobre o Colégio Militar. Colégio Militar, ai que toda escola do Estado nós tivesse pelo menos um oficial da Polícia Militar junto, acompanhando na direção da disciplina. Hoje tudo se caminha quando você tem disciplina. Quando você tem disciplina, você cumpre as normas daquilo que faz. Como hoje, aqui, o que, que nós temos que respeitar? A loma e o regimento. O regimento rege aqui como nós temos que comportar como parlamentar, como vereador, para representar o interesse do povo. Então, onde tem disciplina, tudo caminha para a organização. E quando tem organização, o ex-presidente dizia, tudo tem a tendência de ser melhor para o público, para o povo. Então, está aqui. É uma referência que eu faço, eu não podia subir hoje na tribuna e fazer uma referência aos colégios militares do Estado de Goiás, principalmente o Colégio César Toledo, onde os dois filhos meus já estudou, estão em faculdade, saiu de lá e tem um outro que está no mesmo caminho também, então eu tenho uma referência, não por causa dos meus filhos, mas por causa da instituição, que ela é muito forte e a gente tem que parabenizar e ao Colégio César Toledo, junto vem o outro, Gabriel Issa, e também lá da Santa Isabel, Arlindo Costa, né? São outros também grandes colégios, e lutar para o quarto colégio para vir para a cidade de Anápolis. Presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, convido o vereador João da Luz para fazer uso da palavra como último orador do pequeno expediente por até 5 minutos.
Obrigado, presidente. Leandro Ribeiro. Cumprimentar todos os vereadores da mesa diretora, vereador Maurão. Cumprimentar todos os vereadores, todas as pessoas que nos acompanham no plenário. É uma honra estar falando com vocês. Os internautas, as pessoas que nos acompanham pelos rádios da cidade. Eu estive no Industrial Monique Alisso, semana passada, e fui conhecer um problema, uma questão sobre a escola General Curado. É uma escola estadual. E lá tem, nessa escola tem 1.200 alunos. 1.200 alunos. E nessa escola não tem uma área para os alunos fazerem a prática do exercício físico. Não tem uma área para poder recrear, ter lazer. E eu gostaria de enaltecer e parabenizar a diretora Márcia, que que por iniciativa própria, ela e a comunidade, toda a comunidade do industrial, eles estão fazendo uma movimentação. E eu queria chamar a atenção dos novos vereadores, todos os vereadores, para estar apoiando a diretora Márcia nesse pleito, nesse projeto dela. Ela decidiu, após 20 anos de tentativa, tentativa junto ao governo do estado, a construir uma quadra de esporte em frente à escola, ela decidiu fazer uma campanha junto à comunidade. Na verdade, isso é um tremendo absurdo, né? Nós, que somos contribuintes, pagamos os nossos impostos, a diretora decidiu construir junto com a comunidade, juntar 10, 15, 20 reais, fazer gincanas para poder construir a quadra de esporte. 20 anos tentando. Simplesmente ela falou, eu desisto. Nós temos 20 anos tentando construir essa quadra. Nós vamos agora, com esse novo governo, apresentar um requerimento e encaminhar para o governador Caiado, porque ele agora tem a oportunidade de estar fazendo algo importante na educação da cidade de Anápolis. A cidade de Anápolis tem um déficit de escolas, de oito escolas na cidade de Anápolis. Nós precisamos de pelo menos mais oito escolas nas quatro regiões da cidade. E a nossa diretora, ela está pedindo o quê? O apoio lá, pediu o meu apoio, viu, Leandro? E eu quero estender esse pedido a Vossa Excelência, nosso presidente, que é sensível a essas questões. O vereador Teles já se posicionou, vai apoiar a diretora. Pastor Elias, queria pedir o apoio dos nobres vereadores, de todos, para estar apoiando a diretora, para a gente ajudar. Vereador Deusmar Japão, que também levantou a mão aqui, o apoio de todos os vereadores, de toda a comunidade, para a gente mostrar para o governo. Se o governo não agir, a sociedade, a comunidade vai juntar as mãos e vai passar vergonha no estado mesmo. Isso é responsabilidade do estado. E nós vamos trazer esse requerimento para cá e vamos dar essa oportunidade para o nosso governador Caiado também juntar forças e atender essa demanda reprimida de 20 anos. A demanda reprimida. Eu queria também pedir o apoio dos novos vereadores, que a Casa Joana, eu faço parte da frente parlamentar do terceiro setor, e a Casa Joana sempre tem pedido apoio no projeto ali das crianças que têm o autismo e também têm a síndrome de Down. Eles acolhem essas crianças ali, é uma entidade do terceiro setor. E eles me pediram apoio e eu já contribuí. Eles fizeram os calendários, porque tem muitos projetos, tem muitos profissionais, tem custo para manter a casa funcionando, profissionais da área de psicologia, da área pedagógica, para cuidar das crianças autistas e com síndrome de Down. Eles pediram apoio, tem um calendário que eles fizeram, e esse calendário ele custa 10 reais. E eu estou convidando todos os vereadores para estar visitando a Casa Joana, para estar adquirindo esse calendário, e em contrapartida esse recurso vai servir para apoiar a entidade. A entidade presta um serviço muito importante e relevante na cidade de Anápolis. Eu até adquiri alguns calendários aqui, se algum dos vereadores quiserem adquirir e quiserem entrar nessa campanha deles, é uma oportunidade boa para estar ajudando. São pessoas carentes, que precisam desse serviço que a Casa Joana tem prestado, e com certeza esses recursos que eles estão levantando vão apoiar esse projeto. Obrigado, presidente, eu vou à palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Encerro o pequeno expediente, já faço a abertura do grande expediente, convidando o vereador Alfredo Landim, já inscrito, para fazer uso da palavra.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, vereadoras, vereadores. Bom dia a todos que nos acompanham a sessão no plenário, pela Rádio Manchester, Canal 10, pelo YouTube e todos os amigos das redes sociais. Vou usar o grande expediente para falar de um assunto importante e que foi manchete durante toda a semana. Voltar novamente a falar da saúde. Semana passada, eu fui desmentido por um colega aqui na tribuna, e sem direito de buscar a resposta concreta, eu procurei o povo. Quando eu falei que está acontecendo um desmonte na saúde pública, em Anápolis, eu não falei por mim, eu falei por dados, pela insatisfação do povo e pela realidade. E não é especulação, e nem falando de oposição por oposição. A reestruturação da saúde no município, proposta pelo prefeito, que teve início em outubro do ano passado, ainda não teve resultados positivos. Pelo contrário, o que estamos vendo são retrocessos e perdas irreparáveis. A proposta de ampliar é só teoria. Começamos pelo fechamento do CAIS Progresso, tradicional na nossa cidade, que atendia não só a região, mas toda a cidade de Anápolis. Hoje está totalmente fechada, sem nenhuma obra iniciada, mesmo passado 4 meses. Seria ótimo se Anápolis pudesse contar com outra UPA. Era muito bom contar com outra UPA, principalmente na região norte. Mas nós, que participamos do governo passado, principalmente na administração de Antônio Gomide, sabemos como que é o processo para que seja feita uma UPA, seja construída. Para essa UPA ser construída, não é fácil. Ainda não temos nem projeto para viabilizar essa construção. E essa unidade só poderá ser construída com verba federal e contrapartida do município. Outro absurdo, e aqui eu tenho segurança para falar isso, é o fechamento do CAIS Mulher. Perdendo muito com o fechamento parcial do CAIS Mulher. O que tinha no CAIS Mulher? Exame de rotina ginecológica, como mamografia e ultrassonografia. Foi criado atendimento especializado devido à necessidade das pacientes, como CAF, cauterização, e todos os procedimentos mais complexos que dava para ser feito no CAIS sem precisar mandar para a rede. Isso é pensar na comodidade da população. Exames de imagem e atendimento dignos para a população. Agora, o que perdemos com a reestruturação da saúde? Falta atendimento amplo na região norte. O CAIS Progresso, com certeza, precisa de continuar. Não pode ser fechado. Falta atendimento dignos para as mulheres. Pois hoje o atendimento lá no CAIS Abadia Lopes faz até vergonha. O atendimento é feito de forma precária, inadequado, sem consultórios, sem banheiros e de forma improvisada. As obras do hospital pediátrico paradas, os PSF faltando impressoras, geladeiras, insumos, vacinas, com exceção, e aí eu gosto de frisar, o único que satisfatoriamente está atendendo a população é o CAIS, é o PSF da Vila União. É a única exceção na saúde, é o único que está dando certo no momento. O PSF do Pai São Joaquim, gente, para quem não conhece, vai lá visitar. Uma estrutura bem grande, uma ótima estrutura, resumiu simplesmente num banco de leite. Imagina, um banco de leite com estrutura daquele tamanho, que poderia ser usado muito mais coisas ali. E isso aí é só malefício para a população.
De tudo isso, já é um absurdo. Temos ainda o fechamento da unidade 24 horas, que foi construída pelo Partido dos Trabalhadores, pensando na população, no bem-estar da comunidade e segurança. E hoje, temos uma cidade do Porto de Anápolis que atende várias cidades circunvizinhas sem atendimento 24 horas. Exceto da UPA, que quem for lá demora até 6 horas para ser atendido. Tal grau de descaso que está tendo com a população. Tem aqui, para a população e para os nobres colegas que quiserem ver um abaixo-assinado da população, reivindicando o CAIS 24 horas Badia Lopes. Aqui, nem 3 dias, tem mais de 1000 assinaturas pedindo a volta do CAIS 24 horas. Se os novos colegas quiserem ver, ou quem quiser ver da população, está aqui abaixo assinado com mais de 1000 assinaturas querendo a volta do CAIS 24 horas. Aquela região perdeu 10 horas de atendimento do CAIS 24 horas. Então isso aí fica aí para vocês, principalmente da Comissão de Saúde. Né?
Uma paz, vereador.
Eu quero aproveitar neste momento para pedir à Comissão de Saúde dessa Casa de Leis para fiscalizar as licitações que foram publicadas semana passada, causando indignação à população e à nossa também. Médicos anestesistas credenciados a preço de ouro, 500 mil por ano cada, 2,5 milhões de médicos anestesistas. Uma contratação de uma lavanderia, mais de 5 milhões. E eu quero lembrar a administração que lá na UPA da Vila Esperança tem uma lavanderia que dá para lavar todas as roupas de todas as unidades de saúde de Anápolis com pouca mais, pouco mais de 10 pessoas trabalhando. Você vai ter tempo, líder. Você vai ter muito tempo para falar como líder. Aí você pode rebater tudo, tá? Por isso que não vou te dar uma parte. Então, mas vou voltar na UPA. A UPA tem lá a lavanderia. Agora, para que fazer esse gasto de mais de 5 milhões de reais para lavar as roupas das unidades de saúde de Anápolis? Gente, o dinheiro do povo não é capim, não. É hora de começar nós aqui fiscalizar as coisas, gente. Nós não podemos deixar as coisas aí só acontecendo de qualquer maneira. Isso aí é um abuso. Está aqui no Diário Oficial. Saiu no Diário Oficial, ó. Aqui, ó. Isso, gente. Gestão completa de serviço, lavanderia hospitalar, desinfecção, esterilização, 5.596.945,68 centavos. Sendo que nós temos uma UPA que faz isso por menos de 500 mil reais por ano. Então isso aí é o quê? Nós estamos aqui para fiscalizar. Fiscalizar a administração está errando. Nós temos que alertar eles. Isso é um erro. Então, mas tudo bem. Já que está valendo o gasto, é melhor gastar, tudo bem. Agora, eu acredito que o prefeito tem muita coisa para melhorar, executar e concluir na saúde. Principalmente, construindo um novo hospital municipal com a verba que foi aprovada aqui nesta casa de 90 milhões para construir esse hospital municipal a local determinar. Mas tem mais. Se o prefeito usasse o bom senso, não iria construir uma obra de um centro administrativo que poucos anos atrás, não tem 2 anos, foi concluída uma obra no centro administrativo atual, e nesse atual foi gasto muitos milhões também. Não ia mexer com a construção de um novo centro administrativo numa área nobre da cidade, onde vai dar só aborrecimento para todos os moradores daquela região. Então, sem mais nada, eu vou falar.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, convido o vereador Mauro José Severiano para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Senhor presidente Leandro dessa Casa de Leis, internautas, nobres pares, senhor presidente, eu subi a essa tribuna hoje para falar daquela reunião, a mini reunião que nós tivemos lá na sala das comissões. Não deu tempo para me falar, porque eu disse naquela hora para Vossa Excelência que 10 minutos, uma hora, seria pouco, insuficiente para esse projeto de grande envergadura que veio oriundo do Executivo para essa Casa de Leis. E nós não podemos votar naquele projeto em toque de caixa, que tem 11 mil servidores que está em xeque, em jogo. Então, se é que eu entendo um pouco nessa vida, é de Previdência Social, de um órgão onde eu trabalhei 36 anos e sou bacharel em Direito, fiz pós-graduação nessa área, legislação previdenciária. Então, quero dizer para Vossa Excelência e para os internautas, para os pares que estão aí nos acompanhando, primeiro eu quero agradecer a presença do meu filho, um pequeno empresário da nossa cidade que está acompanhando a sessão, está aqui prestando atenção no nosso trabalho. Obrigado, meu filho. O nome dele é Mauro José Severiano, Lucas Severiano. Então, senhor presidente, mas que eu posso apresentar, é o meu primogênito, meu filho. Não é bonito igual o pai, mas... né? Mas falando sério agora, senhor presidente, esse monstro que todos os prefeitos construíram, o Issa, hoje, ele é um monstro, é uma bola de neve que assusta qualquer prefeito. Não é só o de Anápolis, não. Isso já vem rolando mais de 2 décadas. Eu estava nessa Casa de Leis, quando veio o projeto para me relatar, e eu passei esse projeto para... hoje ele é dono de cartório. Ex-vereador. É engraçado, eu disse que eu converso mais alto que... mas quando eu começo a falar, tem vereador que fala mais alto que a tribuna. Eu gostaria que pedir meu direito de voz. Fala mais do que na tribuna, né? Mais alto.
Solicito
uma coisa séria que eu estou falando.
Vereador Landim, que garanta o direito da fala do vereador paralela, Mauro José Severiano.
Eu gostaria que prestasse atenção, porque ele vai votar no projeto também. Obrigado. Então, esse monstro que se construíram naquele tempo, Itamar Franco, não sei se é Collor de Mello, mandou para o Congresso Nacional que todas as prefeituras assumissem as dívidas da Previdência Social, que eles não aguentavam mais, que já tinha 30 milhões de aposentados no país. O que é que fizeram? Vereador Jean, ele assinou a minuta e passou, a toque de caixa. As prefeituras tomavam conta das previdências sociais de todos os funcionários da Câmara e da Prefeitura, Leandro. Isso que eu ia colocar lá. Por isso que, para discutir um projeto desse, tem que olhar no retrovisor e olhar para trás. Como foi criado esse monstro, essa bola de neve? E não tem prefeito que aguenta. Quem viver, verá. Quando começou a Anaprev, que era, foi extinta, passou por isso, começou com 28 funcionários. 28 funcionários! Ganhando milhões, e fala o nome de alguns. O ex-prefeito de Campo Limpo, hoje ele deve ganhar 25 mil reais, que é o Valtinho. Zé Amar Gordo, também. O senhor Fernando Cunha, que vem a óbito, e tantos outros, com tesouro municipal. O glorioso Issa está aí. A lei diz o seguinte, vereador Lelo, que funcionário da prefeitura não aposenta pelo INSS. Não aposenta, até hoje. Que vai lá no meu escritório. Então, é proibido funcionário da prefeitura aposentar pelo INSS. Aposenta pelo ISA. E funcionário do Estado não aposenta pelo INSS. Que seja soldado, professor, qualquer funcionário do Estado não aposenta pelo INSS. E os leigos pensam que sim. Aposenta pelo IPASGO. Hoje nós temos aí, quando começou essa bagunça de Anaprev e o Issa, que é quando eu falo que é bomba relógio, com 28 aposentados, vereador Jali. Hoje, sabe quantos aposentados nós temos no município que recebe pela Issa? 4.200 funcionários. 4.200 funcionários. Recebe pela prefeitura. Eu fiz um projeto de lei, que eu ia falar naquela época, olhando o retrovisor, em 93, vereador Mauro apresentou um projeto de lei nessa casa, de leis, que não tinha lei da responsabilidade fiscal naquela época, vereador Leno. Todas as prefeituras do Brasil tinham problema para pagar o 13º para os funcionários, vereador Wendel, naquela época. Como que uma prefeitura igual a nossa e dos outros munícipes no Brasil, são mais de 5.600 prefeituras, não tinha como pagar 13º no mês de dezembro, que tinha que pagar a folha de dezembro e não tinha caixa, não tinha dinheiro para pagar duas folhas, o 13º. E os prefeitos faziam naquela época, vereador Landim, pagavam o 13º em fevereiro, em março, a alegação dos prefeitos. Eu fiz um projeto de lei de minha autoria, que está aí nos anais da casa para todo mundo ver, que todo funcionário público municipal recebesse o 13º no mês do seu aniversário. E o prefeito na época sancionou. Você pode ver que nós não temos problemas. Problema com ela ou com R? Desculpa meu português ruim. Todos os funcionários públicos, a partir dessa data, ele sancionou, todos os funcionários públicos daqui de Anápolis começaram a receber o 13º no mês do seu aniversário. E aí está. Na época, o senhor Onofre Quinan veio aqui nessa casa de leis e mandou a equipe copiar. Quem é esse vereadorzinho do interior? Projeto muito bom. Naquele tempo não tinha internet, a Câmara não era formatizada, era tudo no canetão. Pegou a equipe e levou para o Estado. E eles copiaram. O Estado de Goiás hoje, você pode ver, que paga o 13º dentro da folha de pagamento. Saiu desse bobo, desse otário que está falando para vocês. E aí espalhou para o Brasil todo. Espalhou para o Brasil todo esse projeto de lei. Por isso que quando eu falo que o ISA é uma bomba relógio, como que daqui nós já tem 11 mil funcionários na prefeitura, 4 mil aposentados, que o dia que paga a folha dos nativos, paga dos inativos. Daqui 10 anos ou 15 anos, quem viver verá. Tem outra folha de pagamento paralela, é igual ao 13º. Prefeito nenhum aguenta não, vereador Leandro. Pagar a folha de pagamento dos que estão trabalhando e pagar mais 11 mil funcionários aposentados. É outro 13º, vereador Thaís. Entendeu? Por que que eu dei bronca? Eu não posso votar nesse projeto em toque de caixa. Que é uma bomba relógio. Vereador Luiz Lacerda, que também entende muito do assunto, tocou num ponto muito importante. A Previdência Social e o INSS tem dezenas de patrimônio aqui em nossa cidade. E a maior parte é invadida. E a União não tem. E a União não provoca o Ministério Público para voltar para nós. Então é isso que eu quero dizer para vocês. É uma bomba relógio. Nós não dá só para uma hora para discutir esse projeto, não. E o ISA e o prefeito, o projeto deles é tudo normal, é bom. Se carece emenda, nós vamos discutir. Nós temos um patrimônio ali, vereador Anderson. Quem vai para a BR-153, depois do trevo de Curumbá, indo para o trevo da Jaiara, um lado ali onde tem umas carrocerias de caminhão que vende, eu estou falando dos patrimônios. Aquilo ali tudo é nosso, da União. Pertence ao INSS. Ninguém toma conta. Está lá a revelia, Deus dará. No alto da Bela Vista também, muitos patrimônios invadidos no IAPC. Então, o que o ISA está fazendo, que todos nós sabemos, que o ISA não é uma secretaria. O ISA não é a secretaria do prefeito. Ele é uma autarquia. Então, meus minutos já estão sendo estourados, eu vou colocar isso nas reuniões, vereador Leandro. Para que coloque em dia e se carece emenda. Nós temos muitos imóveis aqui que pode ser aproveitado pelo ISA, sim. O prefeito está com razão, mas é um projeto que nós, vereador, temos que discutir maciçamente. Não um projeto toque de caixa, que vota hoje, amanhã está vingança. Discorde com a Vossa Excelência que tem que ser até depois de amanhã. Não dá. Fazemos uma sessão extra. Mas que possa ser protocolizado nessa casa de hoje para amanhã. Mas votar de hoje para amanhã, de sã consciência, eu não posso votar num projeto desse. E são 11 mil servidores em xeque-mate. Como essas pessoas. Que o ISA não tem receita própria. Não tem receita. A receita é da prefeitura, que manda para lá. É igual a Câmara, não tem receita própria. Então, é um projeto complicado, igual o Dória. Já estou devolvendo a palavra para a mesa, me falta um minuto só. É igual o Dória fez lá em São Paulo. É errado. Ele está por aqui também com o sistema previdenciário próprio. Estou devolvendo. O que é que ele fez? Aumentou a contribuição do servidor. Que santa ignorância. Servidor já ganha pouco e aumentar a contribuição de 11% para 13%. Está a maior bagunça lá em São Paulo. E eu não quero que a Anápolis seja bagunçado igual a Previdência Municipal do Estado de São Paulo. Devolvo a palavra para a mesa e muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro José Severiano. Só a título de esclarecimento, não tem nenhum parlamentar aqui, nenhuma mesa diretora votando esse projeto a toque de caixa. Nós apenas fizemos uma reunião hoje, que iniciou às 8 da manhã, Vossa Excelência chegou atrasado, e agora nós remarcamos uma reunião para as 15 horas a pedido de Vossa Excelência, para que a gente faça a discussão, e a gente está solicitando uma comissão conjunta da Comissão de Constituição e Justiça, a qual a Thaís Souza é presidente, Comissão do Servidor, o qual o colega correligionário vereador Jean Carlo é presidente, e a Comissão de Finanças, a qual o vereador Pedro Mariano é o presidente, para que a gente faça uma análise mais abrangente desse projeto que realmente nos preocupa. Então não tem nada aqui a toque de caixa, nada dando celeridade no projeto, não. Esse projeto foi lido a semana passada nesta casa e agora ele tramita nas comissões.
Alguém me disse que tem que ser votado até amanhã.
Não, ele tem que ser colocado em pauta. Agora, sua Vossa Excelência pode pedir vista do projeto, se quiser.
Eu vou pedir.
Tem que ser votado. Então, tá bom. Convido o próximo orador, o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero cumprimentar aqui todos os nossos nobres pares. Cumprimento aqui a imprensa aqui presente. Quero cumprimentar os que estão aqui também no plenário. Nossos ouvintes através da Rádio Manchester, da Rádio São Francisco e da Rádio também a Rádio Imprensa. E de todos os meios de comunicações existente e presente aqui nesta casa. Eu, antes de entrar no meu assunto, senhor presidente, eu quero aqui dar meus parabéns aos colégios militares do estado de Goiás. É dito e sabido que os melhores colégios militares estão no estado de Goiás e na cidade de Anápolis. Doutor César Toledo, Gabriel Issa e também o outro colégio que me passou o nome agora, aqui na Santa Isabel, que é o Arlindo Costa, Coronel Edival. Parabéns aos colégios militares. Depois nós vamos falar nisso. Você sabe que eu sou um defensor, inclusive fizemos moção de apelo para pedir a implantação do quarto colégio militar lá no Onofre Quinã, lei aprovada, já arrumada. Agora é só o nosso governador colocar em ação junto com o comandante de ensino, né, para ser implantado o quarto colégio lá no bairro de Lourdes, que é o Onofre Quinã. Mas, senhor presidente, o que me traz aqui à tribuna, no grande expediente nesta manhã, é uma visita, vereador Ederson, nosso líder, que eu fui convidado pelo nosso delegado, doutor Manuel Vanderick, ele que é o nosso delegado responsável da delegacia da DICT, que é a Delegacia de Investigação de Crime de Trânsito, aqui na cidade de Anápolis. Quando a nossa colega Thaís disse aqui da dificuldade da implantação de delegacia, eu já acompanhei ela na Secretaria de Segurança Pública. Além de ser difícil a implantação, e as que tem, fica capengando para funcionar. E hoje eu estou aqui para dar um grito em nome da população de Anápolis. A situação é muito séria. O senhor tem nas suas mãos um relatório que eu te passei. O presidente, eu vou passar um para o senhor. O delegado doutor Manuel Manderic me convidou na quarta-feira à tarde na delegacia, um relatório que ele passou ao nosso prefeito, em parte não é obrigação dele, ele já tem feito muito pela segurança pública aqui em Anápolis, mas termina também sendo da parte dele e do executivo, porque não tem como escapar, porque termina sobrando para a prefeitura esse gasto. O vereador Lélio disse aqui na tribuna, de 3 acidentes de trânsito aqui em Anápolis, só essa semana. Os nossos ouvintes que nos ouvem através da rádio, que nos vê através dos meios de comunicações, vão saber. No ano passado, presidente, nós tivemos 3.741 pessoas ficaram lesionadas depois que sofreram um acidente de trânsito aqui em Anápolis. 81 pessoas foi morta nos acidentes de trânsito aqui em Anápolis. E agora me traz a preocupação naquilo que o vereador, meu antecessor, disse aqui, também na questão das lombadas, que agora, por enquanto, está suspensa, que está ainda em licitação, mas o povo está aproveitando a velocidade e chegando à botina, meu irmão. É a cento e tantos quilômetros por hora aqui em Anápolis. Eu queria poder chegar aqui e falar que nunca mais ia ser necessário ter essas lombadas aqui. Mas, infelizmente, falta educação. O pessoal parece que não aprende na autoescola, né? E aproveita. E agora, a Frente Parlamentar de Segurança nessa casa, e eu convidei a Vossa Excelência, o senhor dispôs a voltar de novo a fazer parte, porque o senhor tinha ido embora para Goiânia trabalhar lá na Secretaria da Indústria e Comércio, e o senhor aceitou voltar, e eu quero de novamente o senhor conosco nessa Frente Parlamentar de Segurança. Nós somos 13, vamos para 15, se Deus quiser. Convidei o nosso líder dessa casa, o pastor Ederson, porque o assunto é sério. E o pedido do nosso delegado, aqui que ele fez ao nosso município, é para ele continuar fazendo as operações direção consciente. E aqui eu quero deixar bem expresso. Tive uma conversa nesse final de semana com a diretora do hospital ali, do Ana, onde ela me passou um relatório, chegou nas minhas mãos. 70% dos que chegam no hospital de urgência de Anápolis são pessoas acidentadas, com acidente de trânsito envolvendo a água que o passarinho não bebe, é a cachaça, é a manguaça mesmo. É ela mesmo. E o volante. Nós estamos dirigindo aqui em Anápolis, para muitas pessoas que não sabem, você sai de casa e não sabe se volta, viu? Eu sou vítima dessa turma, desse povo irresponsável, que dirige aqui em Anápolis, usa bebida alcoólica e pega o volante. Para mim, a maior arma é vereador Lely, nós temos, é o carro. Você está indo para uma escola, está indo para uma igreja, está indo visitar uma família, o indivíduo sai de um disco de cerveja com a latinha na mão, dirigindo o carro, topa de frente com você, quebra você tudo. Sabe quanto custa um paciente de acidentado de trânsito lá no municipal? Levantamento do IPEA, o delegado fez aqui, se a mentira é dele, e eu acredito que ele não está mentindo, R$10.000 custa um paciente. E isso não envolvendo os outros hospitais. Não colocou nem o ANA, não colocou nem o hospital o evangélico, esses hospitais particulares, não colocou não. Só o hospital municipal. Não colocou a UPA. Gente, esse caso aqui é sério. É sério. Precisamos, a Câmara Municipal, os vereadores, nós precisamos dar apoio para o nosso delegado. É o município, é o Estado. Eu vou atrás da Secretaria de Segurança Pública, do governador, pode ter certeza. É preciso te atentar para esse assunto. A operação que este homem realiza aqui em Anápolis, ele pediu, está aqui no relatório, são 4 operações por mês, que é a direção consciente. De 10 veículos que ele para, 8, o motorista está embriagado. Só Deus para guardar nós, viu?
Uma parte, vereador.
O negócio é sério, pois não.
Vereador, pastor Elias, o assunto é muito sério realmente. E precisa ser debatido, levado a sério. O delegado doutor Manuel Vanderica, ele precisa do nosso apoio.
Precisa.
E a título de informação para o senhor, foi aprovada aqui nessa Casa de Leis a Semana Municipal de Combate ao Alcoolismo. E não é por coincidência, mas essa semana começa hoje. É do dia 18 de fevereiro ao dia 24 de fevereiro. Semana Municipal de Combate ao Alcoolismo. Por ser o álcool uma droga legal, lícita, autorizada, não se dá a devida atenção com relação a isso. E o senhor bem colocou com relação à grande arma que é uma pessoa alcoolizada dirigindo um automóvel. Então vamos aproveitar essa semana, vamos mobilizar e fazer ações na nossa cidade, dando apoio ao delegado Manuel Vanderique, para que possamos conscientizar a população. E o alcoolismo, ele é uma doença. É uma doença que às vezes a gente se atenta somente para aqueles que às vezes estão caindo nas ruas, mas tem pessoas que não caem na rua. E é alcoólatra, tem que beber todos os dias, e isso afeta ali dentro da sua família, afeta as suas finanças, seus filhos, e nós precisamos levar muito a sério esse assunto. Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador, pastor Ederson. O assunto é sério. Sabe por quê? Quando a pessoa fica lesionada, igual nós temos aqui o relatório de 3.741 pessoas lesionadas com questão de acidente de trânsito aqui em Anápolis, eu queria no ano que vem poder chegar aqui e falar que zerou. Está entendendo? Porque a pessoa, depois dele se acidentar, ele fica com sequela, ele não dá conta mais de trabalhar, vai para o INSS, a família tem que arcar, não é verdade? E aqueles, eles não têm consciência, mas eu quero pedir aqui, quem sabe, eu acredito que tem lei aprovada por esta casa, aonde a postura e outros órgãos de segurança façam aí um trabalho direcionado aos discos de cerveja. Estão vendendo cerveja, cachaça, manguaça, virados etéreos para gente de menor. Pessoa, e não tem, e eu já descobri que não tem alvará de funcionamento, não tem nada. Cadê o povo para fiscalizar esse negócio, meu irmão? Gente, o negócio é sério, vamos acordar. Amanhã pode ser eu e você, que vamos estar quebrado, não pode mais trabalhar, não pode mais defender o pão de cada dia, por culpa de um cachaceiro que pegou o volante de um carro e saiu no meio das ruas de Anápolis. Não, chega de notícia ruim de Anápolis, chega. Vamos partir para o lado que é bom. Agora começou a campanha, obrigado, pastor Wércio. Vamos dar condições. A campanha do Dr. Manuel Vanderlei custa R$16.800 por mês. Quatro operação. Vai encher o presídio de cachaceiro. Mas vai fazer um limpo. Nós vamos mandar pelo menos abençoado na cidade de Anápolis. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. É um grito que eu estou dando pelas famílias, pelo povo, em favor da direção consciente. Chega de manguaça. Chega de cachaça.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Em sequência, convido o vereador Teles Júnior para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Meus amigos, colegas, presidente Leandro, todos da mesa, a imprensa, queridos telespectadores, quero, presidente Leandro, ressaltar aqui uma visita que tivemos ali na cidade de Pirinópolis, na feira de antiguidades, e que tinha a promoção da Associação Goiana das Famílias do Autismo, que apoia essa causa. Professora Geli, a Regina, que é a presidente, naquele momento colocamos ela para falar com o secretário Adriano Baldi, que é responsável pela pasta do turismo, e também falei dessa casa, do apoio que dá a esta causa, e do Rei Hamilton, e toda a Associação Anapolina. E ficamos ali acordados do Poder Executivo apoiar e fomentar também ações juntamente com a Associação Municipal e essa Associação Estadual, a Modelo, que também, além de promover o incentivo de apoio à causa, desenvolvimento ao turismo local, como foi modelo ali em Pirinópolis e podemos também ser modelo aqui em Anápolis. Mas também eu subo, vereadora Eliner, aqui hoje na tribuna, para poder solicitar o apoio dos colegas para o projeto de lei que entrou na pauta hoje do prefeito municipal, que celebra o termo de fomento da Federação de Motociclismo do Estado de Goiás para a abertura do Campeonato Brasileiro Cross Country 2019. É uma pasta importante, é uma pauta importante para o desenvolvimento econômico e movimentação do turismo anapolino. É um valor que sempre esteve nessa média, não está abusivo, e com certeza, como no ano de 2018 não teve a etapa do encerramento do campeonato, a Federação do Estado de Goiás decidiu a abertura da etapa do campeonato ser aqui. Já que em 2018 Anápolis não foi contemplado com fechamento, foi decidido então que a abertura do campeonato fosse na cidade de Anápolis. E isso é muito importante. Vereador Luzimar Silva, líder do meu partido, vereador Landim, Pedro Mariano, todos sabem que aquela região ali do Vivian Park quando tem este evento, movimenta todos os moradores, vão ali para a pista de motocross e com certeza isso é importante para o turismo. É algo que precisa, a rede hoteleira precisa, vem muita gente de Goiânia, de outras cidades, até fora do estado de Goiás, João da Luz, e movimenta a rede hoteleira. Então, o desenvolvimento econômico do nosso município precisa de apoio como esse, e eu quero aqui solicitar, não sou responsável pelo projeto, é do executivo, mas eu quero solicitar o apoio de todos, tenho o apoio da frente da Comissão de Indústria e Comércio, quero apoiar esse projeto do executivo que autoriza a abertura do campeonato do motocross aqui na cidade de Anápolis, ainda no primeiro quadrimestre de 2019. Então quero aqui aplaudir o nosso secretário de esporte, Karim Abrão, por essa iniciativa e por essa abertura e por abraçar esta causa. Obrigado, vereador Leandro, presidente, e todos que estão na escuta.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Na sequência, convido a vereadora professora Geli Sanches para fazer uso da palavra.
Senhor presidente Leandro Ribeiro, nobres pares, imprensa presente, todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também pela Rádio Manchester, que transmite essa sessão aqui ao vivo. Também quero mandar um abraço muito carinhoso a todas aquelas pessoas que por meio da tradução aqui dos intérpretes dessa casa, que estão desenvolvendo um trabalho extraordinário, leva os nossos debates para aquelas pessoas que não têm a possibilidade de nos ouvir, mas que agora estão participando conosco por meio de uma ação dessa casa em que nós temos aqui os intérpretes. Senhor presidente, como eu sempre falo e sempre uso essa tribuna aqui, e trago sempre a bandeira, vereador Mauro, que o senhor mesmo muitas vezes exaltou, a bandeira da educação. E essa bandeira da educação, ela que move a minha vida. Eu fui professora, estive militando na sala de aula por mais de 30 anos, trabalhando e sempre falo que sou moldada no chão da escola. E dentro dessa bandeira da educação que tenho, eu não posso deixar de falar da inclusão. Hoje, dois vereadores já utilizaram essa tribuna aqui para poder falar da Casa Joana e também da associação, Associação de Amigos e Pais das Pessoas com Autismo, a associação que eu tive a honra de poder ser a ajudadora desde o início, que é composta por várias pessoas que desenvolvem um trabalho de excelência, frente aí o apoio às famílias com autismo, e também tem aí, e temos como presidente o nosso companheiro, amigo, pastor Reamilton, mas é uma associação formada por várias pessoas, inclusive pastor Elias faz parte também dessa associação. E também, senhor presidente, eu gostaria de falar aqui da PAI. A PAI é uma instituição reconhecida não somente nessa cidade, mas conhecida nacionalmente. Inclusive, foi uma das ONGs que recebeu já vários prêmios pelo trabalho de transparência, pelo trabalho de excelência no atendimento às pessoas com deficiência e também esse trabalho de forma muito transparente, de forma muito coerente. E atende desde a criança recém-nascida com o teste do pezinho até adultos que necessitam daquele espaço ali para várias terapias. Inclusive, agora está ampliando esse atendimento. E ampliando esse atendimento, vereador Teles Júnior, vereador pastor Elias e vereador João da Luz, para ter um atendimento maior ainda, inclusive com os autistas. Dentro da saúde mental, eles estão abrindo uma nova casa para poder ampliar esse atendimento. E hoje, senhor presidente, eu estive fazendo uma visita, como sempre faço, na PAI. E lá hoje, quando eu cheguei, eu fiquei muito preocupada com uma situação, e o senhor é parceiro do presidente da PAI, ele elogiou o trabalho de Vossa Excelência e também de outros parlamentares aqui nesta casa, e ele trouxe uma situação que nós tomamos conhecimento ali, que me preocupou muito, que é os repasses da média e alta complexidade, repasses esses que são feitos fundo a fundo, portanto, do governo federal para o governo municipal, e esses repasses estão sem serem repassados para a PAI desde o mês de outubro, vereadora Thaís e vereador Ederson. Desde o mês de outubro que não está sendo feito esses repasses. Agora veja bem, vereador Lélio, o senhor é um grande conhecedor da PAI. Uma instituição que vive pelos recursos ali do SUS, pelos recursos da alta e média complexidade e também por apoio dentro de pessoas que são contribuintes ali, por ser uma ONG, uma instituição filantrópica, sem nenhum interesse de atendimento particular, viver sem esses repasses que já somam agora quase 3 milhões de reais. E que a PAI necessita disso para pagar os seus funcionários, para pagar o trabalho de excelência que ela desenvolve lá. Então eu vou te dar uma parte, vereador Lélio. E não somente uma isso, parte, vereador Leandro, vereadores que estão me pedindo a parte, mas também o atendimento no laboratório, vereador Pastor Elias. Um laboratório de excelência, com equipamentos de alta qualidade, equipamentos esses, que tem alguns que só existem na PAI aqui no Brasil, só existe na PAI de Anápolis. Estão ficando ociosos porque a regulação não está encaminhando as pessoas para o atendimento nesse laboratório. E aí, sem dúvida nenhuma, desce também o valor recebido pelo SUS dentro daquilo que é feito para ser realizados os exames. Eu quero conceder uma parte primeiro para o vereador Lélio Alvarenga, depois para o vereador Pastor Elias, pastor João da Luz também. Vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado pela oportunidade, vereadora, professora Geli. Professora, só tem totalmente coberta de razão. Hoje a PAI é uma instituição hiper respeitada, uma instituição que basicamente atende 100% SUS, é uma instituição que é importante, as pessoas às vezes não conhecem. A PAI realiza o teste do pezinho basicamente 99% SUS. E o mesmo trabalho que se faz com o teste do pezinho pelo SUS se faz com o particular, a mesma qualidade. Todos os equipamentos são importados de última geração. Todos os reagentes são importados de última geração. Não se tem nada nacional. O que se faz lá nos Estados Unidos, na Alemanha, é o mesmo que se faz aqui. Então é altamente capacitado em todos os sentidos. E mais importante, vereadora, a PAI não só faz o teste, como dá toda a sequência e atendimento para a família. A senhora esteve lá, a senhora acompanha muito bem o trabalho, a senhora sabe como que é. É muito difícil, presta assistência regularmente até o final da vida dessas crianças que foram diagnosticadas com alguma patologia. Então é muito importante que realmente o município possa fazer esse repasse das verbas que são destinadas com um período menor, não só para a PAI, com todas as instituições filantrópicas que precisa e necessita basicamente, exclusivamente do SUS, como a Santa Casa, a Maternidade, Doutora Adalberto, Sanatório, precisamos. Então, é muito importante a fala da senhora. Eu quero estar junto com a senhora nessa luta. Pai, eu trabalhei lá 24 anos, eu sei muito bem o trabalho que se faz, o trabalho de excelência, mas necessitamos, porque tem a importação desse material que ele é feito periodicamente. Não é como se importar 5 mil reais, 10 mil reais, não são um caso de milhões de mil reais que são importados e necessita para dar continuidade ao trabalho. Então, estamos juntos nessa luta.
Obrigada, vereador Lélio. E quero chamar o senhor, vereador Lélio, todos os pares desta casa, para que nós possamos fazer uma frente parlamentar. Eu conversei, o vereador João da Luz também propõe uma frente, e eu peço que nós possamos formar uma frente parlamentar de apoio a essas ONGs, a essas instituições filantrópicas, sobretudo para que nós possamos trabalhar, não somente na Comissão de Saúde, conversei com a presidente também da Comissão de Saúde, vereadora Eline, para que a Comissão de Saúde possa integrar nessa frente, mas que não seja uma ação somente da comissão, mas uma ação interparlamentar com o apoio de todos nós, para que nós possamos saber o porquê que não está sendo feito os repasses, não somente para a PAI, mas também para outras instituições filantrópicas do nosso município. Por que que não está sendo feito esses repasses, sendo que a verba é repassada fundo a fundo? Por que que não está chegando? E esses presidentes têm que ficar com o pires na mão, pedindo, né? Como o vereador Pastor Elias pediu aqui com relação aos doentes renais, pedindo ao município para que possa ser feito o repasse. E também com relação com relação ao encaminhamento dos pacientes para os exames, nessas instituições que dependem do SUS para sobreviver. Então, eu estou propondo aqui, já conversei com vários pares, o requerimento estará sendo passado para todos aqueles que queiram participar conosco. E fica o nosso apelo aqui, senhor presidente, porque o apoio do senhor a PAI já tem. Mas nós queremos fazer um apelo ao secretário de saúde, ao prefeito municipal, que faça o repasse, não somente para a PAI, mas para as demais instituições que estão necessitando desse repasse para o atendimento das necessidades e, sobretudo, o atendimento de qualidade à população anapolina. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Fica aqui o nosso reconhecimento ao trabalho do Dr. Hélio Lopes, à frente da instituição APAI. Realmente faz um excelente trabalho e conte sempre com essa casa aqui para estar resolvendo as suas demandas. Na sequência, convido o vereador Ederson Lopes para fazer uso da palavra por até 10 minutos. É o último inscrito no grande expediente.
Bom dia a todos, cumprimentar os nobres vereadores na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão, os servidores aqui da Câmara Municipal que nos auxiliam aí nas atividades, população que acompanha essa sessão nessa segunda-feira, início dos trabalhos, hoje dia 18 de fevereiro, parabenizar duas pessoas aqui pelo aniversário, cumprimentar o vereador Fernando Paiva, hoje é aniversariante do dia, que Deus possa abençoá-lo, prosperar aí em todos os seus caminhos, que tenha muitos anos de vida com saúde. E como disse o pastor Elias aí, né, pastor Elias, vou usar uma outra linguagem, muito suco natural, muita água mineral, para o vereador Fernando Paiva, na companhia do Valdete e dos outros vereadores aí, né, Valdete, comemorar dessa forma aí o aniversário. E eu quero cumprimentar também a Romília do protocolo, que é aniversário dela hoje também, que por coincidência é minha tia, que trabalha aqui há quase 40 anos aqui na Câmara Municipal, está fazendo aniversário hoje também. Desejar a Romília, que é a Mila, lá do protocolo dessa Câmara Municipal, feliz aniversário, que Deus também possa abençoá-la, prosperá-la em todos os seus caminhos, muita saúde. Senhor presidente, esse microfone aqui está meio esquisito aqui hoje, mas está bom. Quero aqui, eu tenho aqui alguns assuntos da pauta, mas só dizer aqui que eu não vou ficar falando de saúde aqui, porque já falamos isso semana passada, já explanamos aqui tudo aquilo que está acontecendo da reformulação da saúde aqui no município, e o vereador aqui, o vereador Alfredo Landim, colocou a cargo da Comissão de Saúde, está aqui a nossa presidente Eline, nosso vice-presidente Lélio Alvarenga, pessoas entendidas da área de saúde, secretário Lucas está à disposição, a diretoria, Daniele Marinho, à disposição para prestar todas as informações. E como eu disse na fala da semana passada,
todas as pessoas inteligentes desse município estão entendendo o que está acontecendo na saúde na cidade de Anápolis. O vereador demorou um tempo, né, para rebater, né? Talvez o seu orientador ali não tinha como orientá-lo de uma forma mais rápida. Aí esperou passar uma semana para vir requentar um assunto que já havia sido debatido e explanado na semana passada. Mas tudo bem. Dizer aqui algumas situações, né, lembrando que a UPA que existe ali na Vila Esperança foi feita sem rede de esgoto, não tem a rede de esgoto lá, a fossa, sem fossa sanitária, sem sumidouro, o ralo, ele não tinha canalização, foi feito um ralo sem canalização. Então, assim, esse tipo de coisa não acontece mais nessa administração. Por isso, às vezes, eles assustam com o diário oficial, com o valor das obras, porque são obras de qualidade, obras que têm licenciamento, obras que têm alvará de construção, obra que tem habites, que tem carta de ocupação, que tem acompanhamento, tem certidão de uso do solo. Inclusive, essa administração, ela teve que regularizar todas as obras feitas na administração passada, que não tinha documento nenhum. Então, é feito de uma forma diferente. E dizer também que eu tenho concedido os apartes aí ao vereador Alfredo Landim, a vereadora Geli, vereador Luiz Lacerda, vereador Lisier, da bancada do PT nessa casa, que fazem um belo trabalho aí de oposição, e esse debate aqui ele é salutar. Então o vereador Landim voltou muito nervoso essa semana, né? Tá nervoso, eu acho que ele foi cutucado ali pelo seu líder,
uma parte,
pelo seu orientador,
nove vereador,
e aí ele voltou nervoso querendo mostrar o serviço. E tá mostrando, vereador, parabéns. Eu acho que ele tá satisfeito, seu orientador tá satisfeito com a maneira como o senhor começou essa semana
uma
aqui,
parte.
Conduzindo. Eu tenho alguns assuntos aqui, dando tempinho, eu já falei 5 minutos. Eu quero falar aqui, vereador, um assunto que interessa a vossa senhoria, que é com relação ao ISSA. Quero parabenizar os vereadores dessa casa, né? Tivemos uma reunião hoje pela manhã com o secretário do ISSA, Rodolfo Valentim, que explanou a questão do projeto, que não é toque de caixa. Esse assunto ele tem sido debatido e discutido desde o início da gestão Roberto Naves, já foi discutido também na gestão passada, está sendo discutido no Congresso Nacional. Para se ter uma ideia da importância do assunto, o presidente Jair Bolsonaro diz que essa é a prioridade número um do novo governo. Para se ter uma ideia da problemática que é a questão previdenciária no país, como o vereador Mauro bem citou aqui. O que eu quero dizer especificamente, para entendimento da população, no município de Anápolis, é o seguinte: hoje existem dois fundos, e a população às vezes ela não entende. E aonde é que a população ela é afetada nisso? Hoje nós temos dois fundos. Um fundo que é para aqueles que se aposentarem de 2012 à frente. Esse fundo tem 90 milhões, que não pode ser mexido. E tem um outro fundo, que é aqueles que aposentaram de 2011 para trás, e esse fundo dá um déficit para a população, para os cofres municipais, de mais ou menos 3 milhões. E esses 3 milhões, eles têm que ser aportados todo mês. E de onde é tirado esse dinheiro? É tirado das obras, da fonte 100, dos recursos do município. Então a população ela é afetada nisso. O prefeito com a responsabilidade, para não deixar os aposentados sem receber, ele precisa aportar esse valor. E aí é tirado daquilo que poderia ir para a obra, do asfalto, a obra de uma reforma, as obras de necessidade da população anapolina. Então, a importância, senhores vereadores, de nós votarmos e aprovarmos esses projetos, evidentemente esgotados os debates. Debatemos pela manhã, vamos debater agora à tarde, se houver necessidade, amanhã de manhã novamente, para que o projeto entre em primeira votação amanhã e segunda votação na quarta, porque nós vamos ter 2 semanas sem sessões. A última semana do mês que não tem sessão e a outra que é o feriado de carnaval. E aí, isso pode complicar e muito para o pagamento dos aposentados aqui no município de Anápolis. Então eu peço aos senhores vereadores, parabenizo e peço mais uma vez que nos empenhemos agora à tarde para sanarmos mais dúvidas, dirimirmos algumas dúvidas que tenhamos, questionamentos com o secretário. O secretário também está à disposição para, depois que terminar a reunião, particularmente, esclarecer cada vereador. O projeto já está na mão dos vereadores, está no site da Câmara, mas também as áreas que vão ser, que nós vamos, né, votar aqui para serem doadas, é justamente uma contrapartida do município, no valor de 110 milhões, para esse fundo de 90 milhões, que vai ser gerido pelo ISSA.
Então é a população que nos ouve pelo rádio, pelos meios de comunicação, né? Os jornalistas estão aqui, vão repercutir nas redes sociais, vão repercutir no rádio, na TV, nos jornais escritos e falados. Essa informação tem que ser passada de uma forma clara, porque senão fica uma desinformação, gerando confusão na cabeça da população. E um último assunto que eu quero falar aqui é com relação ao centro administrativo. É o seguinte, as pessoas estão diminuindo o projeto. Lá não é simplesmente um centro administrativo. Lá vai ter também, dentro de todo o projeto, é um complexo que envolve um grande jardim botânico no centro de Anápolis. Uma área que hoje está abandonada, com piscinas ali, que a cada chuva tem que ser esvaziada para não gerar, né, a larva do mosquito da dengue. Um jardim botânico espetacular, que a população não tem como visitar. Espécies de flora e de fauna, que tem que estar aberta à população, para a população visitar. Então esse jardim botânico, ele será devolvido à população, ali na área do antigo Clube Ipiranga. Uma área imensa, que todos aqui conhecem. Se você entrar no Google e ver por foto aérea o tamanho daquela área, dá mais ou menos 5 vezes o tamanho do Parque Ipiranga.
Só
que vai ser acoplado ao Parque Ipiranga. Vai ser acoplado ao Parque Ipiranga. Nós vamos ter ali também um centro de lazer. Um centro de lazer imenso, com campo de futebol. Existe a possibilidade de piscina pública para natação, para aulas de natação, pistas de caminhada. E várias situações ali nesse grande centro de lazer, que vai ficar ali naquela rua, que ela é a mesma rua do Imperial Park, do hotel. Ali vai ter um grande centro de lazer e uma pequena parte de uns prédios que já existem ali, que serão reformados para abrigar 2 ou 3 secretarias que hoje pagam aluguel no prédio da tributária, secretarias que estão ali, e eu estive ali por 2 anos, ali no galpão da Faiana, que é uma condição terrível de trabalho. Então são 2 ou 3 secretarias pequenas que vão para esses lugares. Ah, pode ir a Secretaria de Saúde ou de Educação. Existe não sei quantos funcionários, mas eles estão nas escolas e nos hospitais. Administrativamente, são poucos funcionários. Então, e tudo isso é feito com estudo de impacto de vizinhança, relatório de impacto de trânsito, alvará de construção, certidão de uso do solo. Hoje acontece isso, hoje tem essas documentações. Então, será algo que vai transformar. O que eu sinto nisso, vereador, presidente Leandro Ribeiro? Às vezes, ciúme. Ciúme, porque não, eu fiz o Parque Ipiranga e eu não quero que o Parque Ipiranga fique menor do que um outro do lado. Que é isso. Quando eu falo mediocridade, é isso. Precisamos integrar, acoplar. Vai ser um grande complexo. Parque Ipiranga e esse centro de lazer e centro administrativo. Então nós precisamos pensar grande. Precisamos ter uma mentalidade mais arejada. Ver Anápolis como uma cidade grande, uma cidade que vai dar condições, não só no centro, mas nas periferias de lazer, qualidade na saúde e no ensino para toda a população anapolina. Senhor presidente, devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. O vereador Alfredo Landim solicitou 1 minuto de réplica, porque seu nome foi citado.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, primeiro eu quero falar para o nobre líder do prefeito que eu não preciso de orientador nenhum para me falar aqui, não. Eu tenho uma vivência muito grande na cidade de Anápolis e sou capaz de trazer os problemas, mostrar os problemas e pedir que eles resolvam. Por outra parte, eu acho que ele ficou fora essa semana aqui da cidade de Anápolis, porque as sessões terminaram quarta-feira, e de lá para cá eu não pude dar resposta naquele dia, porque ele me deu dois segundos, queria que eu desse uma resposta para ele. Então o que acontece? Hoje eu trouxe os problemas hoje, por quê? Porque eu fiz uma baixa assinada com mais de 1000 assinaturas para realmente trazer os problemas para cá, para ele ver que é problema sério. Esse negócio de querer tampar o sol com a peneira na saúde de Anápolis, isso aí, ele me desculpe, ele está precisando de dar uma volta no município, dar uma andada no município, para ele ver como é que está a situação da saúde aqui na nossa cidade. Então fica aí, eu levantei a solicitação dos contratos que foram feitos via diário oficial. Então está aí, devolvo a palavra.
Obrigado, Alfredo Landim. Na sequência, solicitou a tréplica do vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, tranquilo. É o seguinte, é porque o assunto foi debatido, não foi na quarta, foi na segunda. Então ele teve terça e quarta para rebater e não tem problema. Agora, se a saúde tivesse a mil maravilhas, o prefeito não estava operando ampliação e reforma das unidades de saúde. A saúde não estaria passando por essa reestruturação. Evidentemente que enquanto ela está sendo reestruturada, gera transtornos. A população, ela fica realmente incomodada, né, com a obra. Assim como a gente faz uma obra em casa, não é bom esse período de obras. É um período de insegurança. Então nós aqui temos que ter a responsabilidade de informar a população de uma maneira correta tudo aquilo que está sendo ampliado, o oferecimento do serviço. Por isso, eu disse na tribuna, para que a comissão realmente, como o vereador citou, que a comissão de saúde e fosse até ao secretário de saúde, aos diretores da saúde, passando para eles tudo aquilo que está sendo planejado, organizado, para ampliar o oferecimento desse serviço à população anapolina. Então os transtornos passam, mas os benefícios ficam. Obrigado, senhor presidente, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Ederson. Solicito ao vereador João da Luz que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Valdete, vereador João Feitosa, vereador Lisier, vereador Paulinho de Lima, vereador Lélio Alvarenga, vereador Thaís, vereador Ederson, vereadora Geli, vereador Luzimar, vereador Alfredo Landim, Luzimar Silva, vereador Pastor Elias, vereador Pedro Mariano, vereadora Eline Rosa, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Luiz Lacerda e vereador João da Luz. Quórum aferido.
Obrigado, vereador João da Luz. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e solicito já inscrito o vereador Américo, pela liderança do PSDB, que fará uso da palavra por até 3 minutos.
Pela ordem, senhor presidente.
Presidente, quero fazer aqui o comentário. Um requerimento que nós protocolamos aqui, no dia 1º/2, na verdade são dois requerimentos, que a gente estava pedindo ali o reparo naquela travessa ali do Bandeira para o Progresso. Nós levamos o requerimento pedindo ali que fosse feito o reparo naquela ponte, porque a gente via ali que corria um grande risco ali, até de ter que interditar ali, devido às fortes chuvas, e estava causando danos ali naquela ponte. E o segundo requerimento era para que tivesse sendo feito ali a roçagem e a limpeza ali naquela calçada ali do pedestre. É onde a gente constatou ali que não estava tendo mais condição do pedestre usar aquela calçada, porque foi engolida ali pelo mato, e trazendo ali um grande risco ali, aquelas pessoas que passavam por ali, uma vez que ali o fluxo de carro é muito grande, e as pessoas não tinham como passar ali pela calçada. Então, assim, eu me lembro bem que aquela travessia ali de extrema importância. Quero até frisar aqui que naquela época que foi feita aquela construção daquela travessia foi uma conquista ali do ex-vereador Zé Vieira, e a gente pôde acompanhar naquela época que ele teve ali muita dificuldade, ali foi muita polêmica, porque eu me lembro que teve que fazer até ali permuta diária, porque a gente sabe que ali naquela época era chácara, né? Eu não sei se o Pedro estava com o Zé naquela gestão, naquela época, ô Pedro, quando ele conseguiu ali fazer aquela travessia que eu vejo ali de grande importância, né? Que além de interligar ali o Bandeira com o Progresso, ali vem mais vários bairros ali, ó. É o Mirage, o Village, o Parque Iracema, Jardim América. Então, assim, a gente sabe que aquela travessa ali é de extrema importância ali para aquela região. E aproveitar aí e parabenizar aí o Francisco Lacerda, nosso secretário de obras, que mais uma vez aí nos atendeu muito rapidamente, que já está quase pronta ali aquela recuperação, o vereador Luizinho. Eu fui ali, constatei, no sábado à tarde eu tive ali uma obra fantástica, ele está fazendo uma recuperação muito boa ali. Então, assim, a gente cobra, traz a demanda, mas a gente tem também que fazer o reconhecimento ali quando atendido. Então fica aí o nosso reconhecimento aí
naquela recuperação daquela passagem ali. Muito obrigado e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo. Ainda no espaço, pela ordem, conceda a palavra ao ilustre vereador João da Luz.
Obrigado, presidente.
Pela liderança do PHS.
Obrigado, presidente Luiz Lacerda.
Presidente.
Olha, só questão de ordem, com relação à fala da professora Geli, ela levantou uma questão muito importante, eu achei de grande relevância, mas é uma denúncia muito séria. Nós temos que ter a responsabilidade, principalmente eu, viu professora Geli, faço um compromisso, como coordenador da Frente Parlamentar do Terceiro Setor, que a senhora faz parte, de estarmos indo à pasta responsável desse repasse, porque eu tenho certeza que a gente tem que ouvir os dois lados. Respeito muito o presidente da APAE, nós sabemos muito da importância da APAE, o serviço que ela presta é muito relevante para a cidade, ela é premiada nacionalmente, a APAE de Anápolis, então nós temos sim a responsabilidade de dar atenção para eles. Mas eu acredito que pode haver algum problema com relação a alguma certidão, porque isso é um recurso federal, é um recurso que sai da União e que vem para o município só tem que repassar. Então, provavelmente está havendo o quê? Algum desencontro de contas que tem a responsabilidade fiscal. Então, eu quero, juntamente com a Frente Parlamentar, buscar conhecer o motivo por que esse recurso não foi passado para a PAE, sendo que é uma verba carimbada. Então, com certeza tem algum motivo que justifica o município não estar repassando, sendo que é uma verba carimbada. Então, eu faço esse compromisso de, juntamente com a vereadora, ir na pasta da Secretaria da Fazenda e conhecer o motivo por que esse recurso não está sendo passado. Com certeza deve ter algum motivo que justifica uma verba ser carimbada. Então, obrigado, presidente Luiz Lacerda, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Ainda na palavra pela ordem, concedo pela liderança do PP, professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Eu tenho outros assuntos aqui para tratar pela ordem, mas antes eu quero agradecer o apoio aqui do vereador João da Luz e dizer que a PAE, ela é premiada, vereador João da Luz, exatamente pela transparência do trabalho que ela é feita e pela organização. Eficiente demais, né, vereador Mauro Severiano? Então, não existe nenhum problema com a PAE. O problema está acontecendo, sim, é na Secretaria de Saúde, né, do repasse do dinheiro que vem fundo a fundo. E isso está acontecendo não só com a PAE, mas também com outras instituições. E eu quero ressaltar aqui que, além do repasse do MAC, que é a média e alta complexidade, tem também a regulação para os laboratórios. E que é preciso fazer essa regulação de forma mais unânime, para que possa distribuir, né, de forma mais equitativa, distribuindo a regulação para todos os prestadores de serviço. Mas eu quero, senhor presidente, usa aqui a palavra pela ordem, porque várias vezes o líder do prefeito citou aqui, com relação à documentação e prédios que foram construídos e que atenderam muito a cidade, como os postos de saúde, como as creches, né, os CMEs que foram criados e que agora que está criando, que está organizando essa documentação. E eu quero ressaltar aqui que esse governo já vai para o terceiro ano e até agora não construiu nenhuma creche, aliás, nem entregou aquelas que estavam aí destinadas para serem entregues. E também não tem nenhum posto de saúde que foi feito com planejamento desse governo. O que foi entregue agora no Arco-Íris foi uma unidade de saúde iniciada no governo anterior e que parou por problemas de problemas que nós sabemos que acontece. Tanto é que a unidade, tanto é que eu recebi uma Eu recebi aqui agora uma mensagem de um morador lá do Cais do Jardim Progresso e que disse que o Cais do Jardim Progresso até hoje não iniciou a reforma lá. Para o senhor ver, vereador, eu vi o seu sorriso aqui do senhor e da vice-líder, mas para dizer que esses problemas existem. Vocês fecharam o atendimento à comunidade que não está sendo atendida e até hoje não iniciou sequer a reforma. A licitação ainda vai ser feita. E quero também, senhor presidente, fazer uma solicitação nos poucos segundos que me faltam, é que nós temos encaminhados requerimentos e solicitação de informação para os secretários que não está respondendo para nós. Eu encaminhei já há muito tempo a solicitação pedindo ao secretário de saúde que encaminhe quais são os municípios que estão pactuados com o município de Anápolis na média e na alta complexidade e até hoje eu não recebi essa resposta. Nós temos encaminhado outras solicitações que não temos recebido respostas. Eu ainda falei para o Ederson que ele era um secretário que nos respondia e os secretários não estão respondendo às solicitações feitas nessa casa. E isso é muito sério e eu gostaria que registrasse que eles pudessem responder às nossas reivindicações. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Ainda pela ordem, concedo a palavra ao ilustre vereador Lélio Alvarenga pela liderança do PSC.
Obrigado, senhor presidente. Em exercício, Luiz Lacerda. Presidente, para a gente poder enfatizar um pouquinho a fala da vereadora professora Geli a respeito do laboratório. O laboratório da PAE, professora, fez um investimento altíssimo para poder atender às solicitações da Secretaria de Saúde daquela época, tipo dosagem de hormônios, marcadores tumorais, fertilidade, que a rede pública não fazia. Então foi adquirido equipamento de última geração, reagente e também pessoas. E hoje, infelizmente, essa cota, ela diminuiu em torno de 80%. Quer dizer, houve-se um investimento, uma conversação importante que realmente a gente possa fazer uma avaliação, ver com o secretário se tem como a gente poder fazer alguma coisa, poder repassar, retornar essa cota que era destinada à PAE. Senhor presidente, quanto à fala do nosso amigo vereador João da Luz, com todo respeito, né, vereador? A PAE, talvez... o senhor não tem esse conhecimento. A PAE, nós acabamos de ser presenciado o ano passado, pela terceira vez, a instituição mais respeitada do país, né? Em todos os sentidos. Então, é uma entidade que realmente presta um serviço, mas com uma capacidade de organização muito grande. Ali não se pode falar que foi erro, com certeza eu conheço cada palma ali daquela instituição, quanto à administração, todas as partes técnicas, realmente muito grande. Então, quero só enfatizar isso ao nobre vereador. Temos muitos problemas na saúde, sim. Ninguém não pode esconder, não tem como tapar o sol com a peneira. Mas também precisamos reconhecer os avanços que aconteceram nessa administração. Cito, por exemplo, a questão dos diabéticos. Nós temos lutado muito, foi uma conquista, conseguimos fazer um protocolo onde o portador de diabetes tem todos os meses garantido a sua insulina e todos os insumos para que possa levar a sua vida tranquila. E volto a dizer, só temos 3 municípios no Brasil e foi implantado a Lantus, que é a insulina mais cara, mas o resultado é fantástico em comparação com a insulina comum. Quanto aos portadores de doenças crônicas, os renais crônicos, vereador Mauro, né? Era uma luta a gente poder ver esses pacientes saindo após um termo de uma hemodiálise, como eles se encontravam na saída. Totalmente debilitados, sem um apoio, com a luta a gente veio desde 2017 lutando, e graças a Deus nós conseguimos no ano passado 2 combis que vinham fazendo esse trabalho até a gente conseguir um transporte definitivo. E foi conseguido 2 vans que tá sendo entregue, acabando de ser plotada também. Então são avanços, não tem como a gente esconder os problemas, mas temos que reconhecer também os avanços que nós conseguimos, se Deus quiser, muitos outros, como o Hospital Municipal e tantos outros aí, o pronto-socorro infantil, sabemos que quem tem crianças, como é difícil você ver na sua Na madrugada, vereador Luiz Lacerda, o seu filho passando mal não tem aonde levar. Então são avanços que, graças a Deus, estão sendo encaminhados. Lógico, temos muitos problemas, mas se Deus quiser, até o final do ano que vem, nós teremos aí muitas novidades boas para a população anapolina em questão à saúde. Muito obrigado, me perdoe pelo excesso e devolvo a palavra.
Está em casa, vereador. Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Nos termos regimentais, concedo um minuto de réplica ao vereador João da Luz, que teve seu nome citado.
Vereador Lélio Alvarenga, com todo o respeito a Vossa Excelência também, que eu prezo muito, eu, inclusive, enfatizei as premiações do APAE e reconheci o trabalho excelente do presidente Hélio. Eu só manifestei a necessidade da frente parlamentar do terceiro setor, que já existe nessa casa, já existe uma frente parlamentar do terceiro setor, certo? Nós reunirmos as pessoas envolvidas e conhecer a problemática, o porquê, qual que é o motivo que esse repasse não está acontecendo. Quer dizer, vamos conhecer as duas partes. Nós estamos conhecendo só a parte de que o repasse não está acontecendo. Agora vamos junto ao executivo para conhecer o motivo, o porquê isso não está acontecendo. Com todo o respeito, entendeu? Foi só isso que eu deixei claro aí. Obrigado, devolvo a palavra.
Minuto de tréplica, por favor, presidente.
Obrigado, vereador João. Vereador Lelo solicitou a tréplica. Fica à vontade, vereador. Um minuto.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, eu quero aqui, vereador João, concordo com o senhor, com o seu posicionamento, claro, né? Estamos aqui para discutir os problemas que nós temos aqui. E também aqui a professora Geli levantou hoje de manhã, me fez um convite para que nós possamos criar uma frente parlamentar em favor às filantrópicas. Isso é muito bom, professora. Falei com a senhora, estamos com a senhora, vamos criar sim e vamos juntos nessa aí, vamos fazer, ajudar essas instituições que ajudam muito a sociedade anapolina, a sociedade do nosso estado. Conte conosco e vamos estar juntos nessa criação dessa frente parlamentar em favor às filantrópicas. Muito obrigado, senhor presidente, tem boa palavra.
Obrigado, vereador Lélio. Em seguida, pela liderança do PDT, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Presidente, eu vim aqui fazer uso pela ordem, onde queria justificar o atraso. Nós, pois, estivemos acompanhando o secretário Francisco e o diretor do Proana, o Andrés, o empresário Anivaldo, os moradores e a equipe lá nos bairros Murumbi, Vivian Park, Primavera, Calistolândia, Polo Centro 1, primeira e segunda etapa, na intenção de estudo para o projeto da ponte ligando o Polo Centro ao Murumbi e outras providências como pendências com essa gestão. Inclusive o asfalto do Polo Centro 1, primeira etapa, e outras ruas na conclusão. Dizendo também, visitando aquelas rotatórias lá do Primavera, na rua Isidoro Sabino, onde o secretário mostrou muito boa vontade de nos atender. Através daquele contato, viu, presidente, que nós tivemos com o prefeito, aquele dia que nós tivemos naquela reunião, o senhor contamos com a vossa presença, o senhor estava lá conosco, onde parece que estão dando um segmento, lógico, parece que agora a gente tem pessoas, porque o meu modo de dizer em relação àquela ponte, né, Pedro Mariano, era tão sonhada a ponte, que era a travessia do Polo Centro ao Murumbi. Hoje parece que eu já estou vendo uma luzinha lá no fundo do túnel. Onde é difícil, concordo. Se fosse fácil, eu mesmo já tinha feito. Não dependia só de mim. Boa vontade eu tenho. E hoje achei parceiros que estão dispostos a nos ajudar. Então eu agradeço o prefeito, o pessoal que, o Francisco, o Andrés, aqueles moradores que foram lá, dispuseram, aquela proposição que você também nos ajudou, né, Leandro? Porque uma briga com um é bom, uma briga com dois, três, o cara já vai pensar duas vezes para te encarar. Então, agora, nós estamos conseguindo unir a força. Então, eu, de conformidade com o Francisco, porque a gente sente, até nos olhos dele, a sinceridade. Hoje eu marquei com ele 8h30, 8h29 ele já estava lá. Você entendeu? Ele e o Andrés. Além de prestativo pontual, isso é uma das poucas qualidades que a gente tem que admirar num secretário. pode ser que não aconteça. Melhor ter tentado, não ter conseguido, do que não ter tentado. Então eu agradeço a presença dele, torço não só para ele, mas como para nós todos, para que essa obra venha se concretizar o mais rápido possível. Também quero deixar aqui meu abraço, eu não podia faltar, né, Leandrinho? De nós encontrar com o Fernando, porque dia de aniversário ele pode, né? Agora é só falar onde é que ele está, que nós comparece. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, pela liderança do PRB, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, presidente. É, fico feliz, Valdete, hoje você está com o Francisco tem andado muito ali, comigo e com outros. E aquela passagem ali, tem uma luta antiga do vereador Pastor Ederson, do vereador Alfredo Landim, do ex-vereador, primeiro suplente do PSDB, Vespa, né, assim antepassada, a do Pedro Mariano também, acampamos muito aquela ideia, cobrando a Valec, teve lá secretário na época, pastor Ed, pessoal da Valec com Alfredo Landim, o pastor Ed na época, eu não pude estar, mas teve lá, tomara que essa passagem saia. Porque eu não estou citando, eu estou falando de melhoria, eu não estou criticando, estou falando que tomara sai isso mesmo. E semana passada também, eu tive lá na Isadora Sabino com o secretário, e num horário, no outro horário. E ainda eu cobrei daquela passagem da Redenção Pedro do Vico e da Isadora Sabino, que lá está caótico, pastor. E também nessa passagem tem do pastor Elias. Então é a cama movimentando sobre essa passagem. E tomara que o senhor faz ser feliz também, que aí, faça aquele serviço, que aquilo ali já ficou uma coisa assim, de 4, 5 anos, está cobrando essa passagem e nunca sai, entendeu, pastor Léo? É uma coisa que vem resolver um problema caótico do trânsito da Pedro do Vico para ir para o Brasil, porque o Brasil hoje tem toda a estrutura para receber todo, e a passagem do pessoal do Polo Centro, igual o Valdete mora lá de lá, para o Morumbi, naquela região ali, vem bem sai. Então, tomara que essa passagem saia, porque sempre tem essa discussão, esse debate aqui, Marlon. O senhor tem acompanhado. E também aquela... Presidente, devolvo a palavra para a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Obrigado. Vereador Valdete, ele não usou o nome do senhor prejudicando o nome do senhor.
Não,
ele, pelo
eu só
menos...
quero fazer até muitas vezes uma colocação que está lógico aí. Porque o que eu
te digo... Um minuto para Vossa Excelência.
Então tá bom. Não, pois é. Não, sabe o que, que eu falo, Pedro? Porque isso aí... Vocês tão, não estão desmerecendo os méritos seus. Inclusive, vocês estavam com poder, tá com o cargo na mão e tudo. Você entendeu? Então, não estou desmerecendo os méritos seus. Mas agora, em relação a essa questão da ponte, vocês chegaram para cá depois da Xuxa. Eu todo o tempo que Polo Centro não existia, era 12 casas. Ali era o lugar de você pegar a gabiroba. Você entendeu? Então, por isso que eu falo, eu não tiro o mérito de vocês, não. Mas só que aquilo ali é tão sonhado como os moradores mais antigos. Esse pessoal que chegou mais novo. Basta só para olhar pela idade dele e a idade do Polo Centro. Eu mudei para lá quando tinha 12 casas. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Pedrão, vamos trabalhar. Ele só está... Ele não prejudicou o nome do
não,
senhor.
Não, ele não prejudicou mais. O senhor não podia dar réplica. Eu não jamais... Eu reforcei o pedido dele, senhor presidente. Mas, estava reforçando com outros colegas que tem feito. Agora o poder, quem executa, é o...
Presidente, presidente, não pode esse bate-papo aí pela ordem do dia.
Presidente, eu vou só dar uma comparação. A administração da cidade, ela funciona na construção de uma casa. O pedreiro é o prefeito que executa as paredes. O servente é o quê? Para servente é o quê? O servente fosse para pedreiro, ele não era servente, ele era o pedreiro. Então, é a reivindicação, o atendimento. Então, nós trabalhamos como servente. E estou falando que outros já fez esse tipo de serviço para melhorar. E que sair na obra é mérito do vereador Valdete, que reivindicou, e mais do prefeito que mandou executar.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, pela liderança do executivo, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, importante é sair, né? Sair a obra e todo mundo vai lá tirar foto, né? Depois da onça morta, vai todo mundo lá tirar. Mas essa discussão começou quando a Valec fez a ferrovia lá Norte-Sul e aí... Não... Fala assim, de cobrar deles, da Valec, para fazer. Se a Valec não tinha ferrovia, não tinha como cobrar. Então começou para que eles fizessem. Não, para que eles, vereador Valdete, para que a empresa fizesse. A intenção era que a empresa fizesse. A empresa não fez, agora tem que ser o... mas eles não fizeram, é isso. É, justamente. É isso mesmo. Vereador Valdete, vai dar certo. Vamos lá. Eu quero...
Ordem
senhor
do dia.
Senhor presidente, é dizer aqui para a nobre vereadora que realmente não está tendo nenhuma obra lá no CAIS Progresso, porque precisou desativar para ir à Caixa Econômica Federal, apresentar toda a documentação para liberar o processo de licitação. Não tinha como você pedir a licitação para uma UPA com o CAIS funcionando no local. Então foi liberado no dia 14 de janeiro, a Caixa Econômica Federal aprovou e aí está liberado agora para licitação. Os senhores conhecem, né, que é um processo. E outra situação que foi levantada, o prefeito não começou nenhuma obra. É evidente, o CAIS lá do posto de saúde, lá do Arco-Íris, estava parado. Tinha usado todo o recurso federal e não colocou um centavo do municipal. O prefeito teve que retomar a obra e entregou agora. Avenida Brasil estava um caos, contrato mal feito, licitação mal feita. O prefeito teve que pegar esse angu de caroço aí e peitar para encerrar, para entregar para a população. Obra da Câmara Municipal, do jeito que foi feita, sem projeto. Tinha projeto de arquitetura, mas não tinha projeto de corpo de bombeiro, não tinha compatibilização dos projetos, não tinha alvará. Então o prefeito Roberto, ele não vai deixar a obra parada, ele tem que pegar e concluir as obras. Agora a obra, está querendo começar a obra, já começou, do centro administrativo lá, do complexo, lá do Clube Ipiranga, aí vai no Ministério Público parar a obra. Então eu não sei, esse pessoal está com um problema de esquizofrenia. Eles não sabem o que quer, às vezes quer um negócio, quer outro. A obra que está concluindo as obras paradas do governo passado e as obras que quer começar agora, o pessoal vai no Ministério Público para paralisar as obras. Então tem que definir o que quer. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson. Pela liderança do PTB, vereador Jean Carlos fará uso da... Absteu da palavra. Passa a palavra para a secretária Eliner para a leitura da votação de moções e requerimentos.
Votação de requerimento, senhor presidente. Me perdoa, moções de pesar. Requer o pesar pelo falecimento do senhor Paulo de Oliveira, ocorrido em dia 15 de fevereiro de 2019. O autor do requerimento, vereador Paulo de Lima, líder do PDT nessa casa. Moção de aplauso. Vereador Luzimar Silva, requer o encaminhamento, termos, regimento interno dessa casa, moção de aplausos aos bombeiros militares do 3º Batalhão de Bombeiros de Goiás, localizado nesta cidade pelo apoio solidário na região do Papai Noel do CIMEI, Rainha da Paz, em dezembro de 2018. O autor, Luzimar Silva, líder do PMM nesta Casa de Leis. Moção de aplauso. Moção de aplauso. Do vereador Luzimar Silva, regimento interno, moção de aplauso. Do cabo PM Adriano Fábio Biano e soldado PM Bruno Souza Silva e o soldado da PM Hugo César Ramon da Silva, do 40º Batalhão de Polícia Militar de Goiás, no município de Umas, pela conduta dos policiais na prisão da quadrilha de roubos e automóveis que atuava na região sul da cidade de Anápolis. Moção de aplauso. Moção de aplauso. Vereador Luzimar Silva, requer encaminhado no termo do artigo 137 do Regimento Interno da moção de aplauso aos atletas da Academia Tean Patera, localizada na Vila Industrial, pela imensa conquista na Copa América do King Box, realizada no dia 1 de fevereiro a 3 de fevereiro de 2019, na cidade de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. Moção de aplauso a ser encaminhada para os profissionais Rodrigo e Boaventura, Carla Monier Souza Silva e Elmo da Polícia Científica de Anápolis, que se realizaram um serviço voluntário na autópsia de autopologia das vítimas de Brumadinho. Vou ler aqui a explicação. Apresento a Vossa Excelência, no termo 133 do Regimento Interno, moção de aplauso a ser encaminhado no prazo aos profissionais Rodrigo Boaventura, Carla Monique Souza Silva, Elmo de, da Polícia Científica de Anápolis, que realizara serviço voluntário de autopsia, autopologia da vítima de Brumadinho. Requerimento do vereador Lelo Avarenga. Requer a realização de sessão solene a ser realizada no dia 12 de março do corrente ano, às 19 horas, no plenário Teotônio Vilela, nessa Casa de Leis, a fim de conferir o título da dona Paulina ao senhor Padre Giovanni Alexandre, Francisco Bispo de Assis, Vicente Messias de Paula. Autor Lelo Avarenga, do PSC, nessa Casa de Leis. Requerimento da vereadora professora Geli. Solicita a criação de frente parlamentar de apoio às instituições filantrópicas de Anápolis. Autora, professora Maria Geli Sanches. Justificativa do requerimento. Em face de grande necessidade de apoio financeiro e logístico pela qual passa a instituição filantrópica de Anápolis, vê também a importância do Legislativo Anapolino apoiar, buscar formas de melhorias situada a mesma, justificando assim do presente solicitação. Vereadora Geli se encontra no plenário. Requerimento de vereadora professora Geli Sanches, requer encaminhamento à Secretaria de Obras Sociais, Urbanas e Habitação para solicitar o serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Filóstro Machado. Requerimento do vereador Deusimar Chaveiro, mais conhecido como Japão. Tem que ler direitinho, né, Japão? Que tem Deusimar e Luzimar, né? Vereador Gilmar Japão, requer encaminhando o ofício à Secretaria de Obras, Serviços e Habitação. E a justificativa é a obra de serviços de manutenção, solicitando ao serviço de tapa-buraco da rua 16, quadra 16, lote 19, localizado no bairro Vila União. Requerimento ao secretário de obras, a troca de lâmpadas no poste 24.99.334X, vereadora Eline Rosa, líder do PMDB nesta casa. A justificativa... Ela não se encontra no plenário, vereadora. Nós vamos ler amanhã. Se encontra prejudicado. Vereador Américo Fernandes, líder do PSDB nessa Casa de Leis, requer ao encaminhamento do ofício secretário de Obras, Serviço Urbano e Habitação e da Outras Providências. A justificativa solicitando que se faz necessário para que mencionada via possui um grande fluxo de pessoas e veículo em plantação dessa lombada eletrônica auxiliar segurança da pessoa que ali circula. A obra, ele está pedindo à Secretaria de Obra que seja na rua O, quadra 14, lote 4, no bairro Jandaia. Autoria, requerimento do líder do PSDB nesta casa, vereador Américo. Vereador Leandro Ribeiro, presidente dessa Casa de Leis, encaminhado à Secretaria de Obras e Urbana e Habilitação para solicitar serviço de recuperação da área degradada por erosão na rua José Martins de Paula, entre os bairros Parque das Primavera e Residencial Pedro do Vico. Autoria do vereador Leandro Ribeiro, presidente dessa Casa de Leis. A justificativa do vereador, esta reivindicação se faz necessária devido às más condições que se encontra a rua citada. A falta de manutenção e fez com que uma grande erosão tomasse conta da parte da pista ligada ao bairro citada. A situação vem trazendo para os moradores da região muita insegurança. No passado via, né? Mas então... vereador Leandro Ribeiro pede à Secretaria de Obra e Habitação para que seja o tapa-buraco em vários pontos da Rua do Povo, ao lado da UPA na Vila Esperança. Autoria do vereador Leandro. Deixa a justificação para lá que ele pediu para não ler. É, que seja enviada e autoria do presidente dessa Casa de Lei, Leandro Ribeiro, Secretaria de Obras e Urbanas e Habitação, para solicitar o serviço de manutenção de tapas-buraco da rua Roberto Monge, número 132, em frente à Secretaria de Saúde, na Vila Mariana. Autoria do vereador Leandro Ribeiro. Vereadora Leandro Ribeiro solicita também, em seu requerimento, a Secretaria de Habitação e Planejamento para solicitar serviço de roçagem, poda de grama, retirada de entulhos em frente ao IFG da rua Avenida Pedro do Vico, no residencial Renicur. Solicitação do presidente da casa, vereador Leandro Ribeiro. Vereador Leandro Ribeiro também pede com urgência a solicitação do serviço de troca de lâmpadas no seguinte endereço: na rua Andrea Carneiro, quadra 5, lote 10, no Jardim Santa Cecília, e o número do poste é 061-12-444. De autoria de Alfredo Landim, que se encontra no plenário, requerimento do vereador Alfredo Landim requer encaminhamento à Secretaria de Obras e Serviço Urbano e Habitação, solicitando o estudo de canalização das águas pluviais da rua 12, lá no bairro Vila União. Vereador Valdete Fernandes, líder do PDT nessa Casa de Leis, requer e encaminha a ofício ao CMTT solicitando a implantação de uma lombofaixa da rua Servidor Público no Polo Centro. Também eu vou deixar a justificativa para lá. Mais um requerimento do vereador Valdete Fernandes Moreira, do PDT, solicita, requer o encaminhamento ao ofício CMTT solicitando a recuperação da rotatória existente na Avenida Pedro do Vico, José Sarney, no bairro Miguel Jorge, Jamil Miguel. Vereador Valdete Fernandes requer em encaminhamento o ofício Secretaria do Meio Ambiente, solicitando o serviço de limpeza e roçagem na Avenida Presidente José Sarney, também no bairro Jamil Miguel. Vereador Valdete Fernandes requer e encaminha a ofício da Secretaria Municipal de Obras e Serviço Urbano, solicitando o serviço de tapa-buraco na rua Santana das Antas, número 600, no bairro Polo Centro. Vereador Valdete Fernandes Moreira, também de sua autoria, requer e encaminha ao CMTT, solicitando os estudos e a viabilidade para a implantação de uma rotatória no cruzamento da Avenida Mirage, na rua Contorno, divisa com o bairro Polo Centro, no Calistolândia. Vereador Valdete Fernandes, só deu o Valdete Fernandes, é como você viu no programa, mas quando ele enche, é meia hora, né, velho? Grande líder no vestário, por isso que eu te admiro, velho. É isso aí. Requer encaminhar ofício à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Serviço de Limpeza, roçagem de Avenida Mirage, quadra 62, lote 26, no bairro Polo Centro. Vereador Valdete Fernandes requer o encaminhamento ao ofício Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o serviço de tapa-buraco na rua Sargento Euclides, no bairro Polo Centro 1. Vereador Valdete Fernandes, requerimento que se encaminha ao ofício CMTT solicitando a implantação de uma lomba faixa na rua Brasiliense, no residencial Itatiaia. Vereador Valdete Fernandes requer e encaminha um ofício CMTT solicitando a implantação de uma lombofaixa na rua Dona Adrelina, quadra 26, no bairro Polo Centro 1. Vereador Valdete Fernandes requer e encaminha o ofício a CMTT solicitando a implantação de uma lomba faixa na rua Contorno, no residencial Arco-Íris. Autoria do vereador Valdete Fernandes, requer e encaminha o ofício ao CMTT solicitando a implantação de uma lomba faixa na rua Santana das Santas, no bairro Polo Centro. Vereador Valdete Fernandes, requer e encaminha o ofício da Secretaria Municipal e Obras Urbanas solicitando o serviço de tapa-buraco na Avenida Cantor Senhorzinho, no bairro Polo Centro 1. De autoria de vereador do Valdete Fernandes, requer um requerimento do ofício da Secretaria de Obras e Serviço Urbano solicitando o serviço de tapa-buraco na rua Pedro Tonellini, no bairro Calistolândia. De autoria do vereador Valdete Fernandes, requer e encaminha o ofício da Secretaria Municipal de Obras e Urbanas de tapa-buraco na rua 13, no bairro São João. Vereador Valdete Fernandes, requer e encaminhamos o ofício para o CMTT solicitando a implantação do lomba faixa na rua MN, quadra 6, lote 14, no bairro Morada Nova. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, a Secretaria do Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza e roçagem na rua Industriário, quadra 38, lote 2, no bairro Polo Centro. De autoria do vereador Valdete Fernandes, encaminhando a Secretaria de Obras Serviço Urbano, solicitando o serviço de tapa-buraco na Avenida Mirage, no bairro Polo Centro 1. Requer-se também o requerimento do vereador Valdete Fernandes na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos na rua do Vitorioso, bairro Calistolândia. Legislando em casa própria, vereador, só lá no Deus do seu bairro. Requer encaminhamento ao ofício da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, vereador também, Valdete Fernando, na Avenida São Paulo, com bairro São João. Terminando o requerimento, devolvo a palavra para o meu presidente, Leandro Ribeiro.
Obrigado, vereador Mauro. Solicito ao vereador Teles Júnior que faça a leitura dos demais requerimentos e um despacho da mesa diretora.
Requerimento de número 14/2019, vereador Eline Rosa. Requer-se da Secretaria de Obras a troca de lâmpada de poste 2493334X. Requerimento do vereador Wederson Lopes. Requer o encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Serviço e Habitação, solicita tapa-buraco. Ainda requerimento do vereador Edson Lopes, requer ofício à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando também em Bar de Lutes, tapa-buracos. Despacho do presidente Leandro Ribeiro, presidente desta casa. Presidente da Câmara Municipal de Anápolis, nos termos do artigo 50 do Regimento Interno, considerando-se o projeto de lei complementar número 025 dispõe sobre doação de áreas públicas ao regime próprio de Previdência Social de Anápolis e da outras providências, deve ser apreciado com urgência, pois está em risco e ameaça a pontualidade na folha de pagamento dos servidores e beneficiários, o que prejudica os investimentos necessários ao bem-estar da população. Considerando que esta é a última semana dos trabalhos legislativos deste mês e ainda a véspera de feriado nacional, considerando as necessidades de análise de forma conjunta das comissões permanentes desta Casa de Leis pela relevância da matéria, resolve que as comissões permanentes se reunirão conjuntamente para deliberarem sobre a matéria em epígrafe no dia 18/2/2019, às 15 horas, no Salão da Presidência desta Casa de Leis, cabendo ao presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação indicar o relator de parecer conjunto. Cumpra-se, gabinete do presidente, 18 de fevereiro de 2019, Leandro Ribeiro, presidente.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Os requerimentos, as moções e o despacho da mesa diretora estão em discussão, já inscrito. Vereador Mauro Severiano.
Discutindo, presidente.
Eu estou retirando o plenário agora.
Só um minutinho, vereador Mauro. Só um minutinho. Luzimar.
Escrito aqui, João da Luz.
Lélio João da Luz. Agora sim, pode fazer uso da palavra.
Não, é só para esse requerimento aí, sobre esse problema aí das três horas. Eu gostaria que todos os parques, que gostam de Anápolis, que esse projeto de grande envergadura, não é um projeto que o prefeito mandou para cá, não é qualquer projeto, é oriundo do executivo. Eu gostaria que todos os partidos comparecessem às 15 horas aqui para nós discutir esse projeto, discutir, lapidar ele, para ir para o plenário o mais rápido possível. Quem de interesse, não só dessa Casa de Leis, mas interesse de todos os nossos funcionários municipais que está em jogo. Essa ANAPREV, extinta ANAPREV, e o ISA é uma bomba relógio para todos os prefeitos de todo o Brasil, não é só para o nosso prefeito, não. Então vamos lapidar o projeto que vem em pauta e passa rapidamente por esse plenário. E tem que ser passado rapidamente nessa sessão, que não o servidor vai ser prejudicado.
Do vereador Mauro, na seguida, nas discussões dos requerimentos, vereador Luzimar Silva.
Discutindo a moção, senhor presidente, obrigado pela palavra. Quero aqui pedir aos nobres colegas, né, que vote favorável a essas três moções, os bombeiros que esteve ali no CEMEI, Rainha da Paz do Vivian Park, era um sonho daquelas crianças receber o Papai Noel ali. Sabemos que aquela região é bem carente e conseguimos aí, junto ao Corpo de Bombeiros, então mais do que justo, aí essa moção de aplauso para aqueles guerreiros, aqueles heróis, né, que também está aí salvando as vidas. Quero aqui também parabenizar e pedir, né, que os companheiros votem nessa moção, os policiais ali da cidade de Umas, dois profissionais da cidade de Umas e um de Itaúçu, onde os bandidos ali de Teresópolis já estavam aterrorizando ali naquela região sul, Calistópolis, Vivian Park, sempre ali tendo os carros roubados ali dos moradores, não estava tendo sossego ao chegar nas suas casas. E esses heróis, o cabo Biano e o soldado Bruno, da cidade de Umas, através do soldado Hugo, que estava em Itaúçu e viu eles praticando ali um roubo e foi na perseguição, passou o rádio ali para a corporação da cidade de Umas, onde eles fez o cerco ali, houve troca de tiro, um bandido morto, e aqueles guerreiros, uma hora da manhã, estava ali e conseguiu pegar para trás aquele veículo que havia sido roubado na região do Calistópolis. Então, deixo aqui os meus agradecimentos a esses policiais que conseguiram colocar atrás das grades esses elementos que vinha atormentando toda aquela região. Quero também cumprimentar e pedir os votos dos nobres pares aí para que essa moção venha passar da academia ali do Pantera, que é aqui no Jundiaí, eles que esteve representando a cidade de Anápolis na Copa América de Kickbox, lá em Foz do Iguaçu, competidores da Argentina, também do Paraguai e de todos os cantos do país, do Paraná, estava ali e tive a oportunidade de conhecer a Maria Clara Castro, de 8 anos, medalhista de ouro ali nessa competição, a Maria Clara Silva, de 13 anos, também foi ouro ali, a Juliana da Rocha, 35 anos, medalha de ouro, e o Leandro, também medalha de ouro, o Eduardo Martins, 16 anos, trazendo também medalha de ouro para Anápolis, e o Henrique de Jesus, medalha de bronze, e o Evandro Soares, medalha de bronze, e o Alex Alves Santos, 28 anos, em quarto lugar, foram ali representaram a Anápolis. Então, de 8 competições, trouxe 7 medalhas para Anápolis. São pessoas que estão no anonimato, né, aí, mas que têm representado a Anápolis e representado muito bem. Então, quero parabenizar ali o professor Pantera, que é o dono da academia. Quero deixar também uma saudação a todos os vascaínos que nos acompanham nessa manhã e a todos. A Napolina, devolvo a palavra.
Tira a moção.
Obrigado, vereador Luzimar. Na sequência, vereador João da Luz, logo após vereador Lélio, Paulo de Lima e vereador Jean Carlos.
Presidente Leandro, obrigado. Eu não sei se o projeto vai ser prejudicado, porque a autora do projeto não está presente. Mas eu gostaria de só deixar o seguinte, é com relação à criação da Frente Parlamentar das Filantrópicas. Pastor Elias, hoje o senhor tem feito um trabalho grande frente à Frente Parlamentar da Segurança na cidade de Anápolis. Eu, se eu criasse um assunto específico dentro da Frente Parlamentar de Segurança, eu tenho certeza que eu poderia, em vez de criar, eu poderia somar. A professora Geli, ela já faz parte da Frente Parlamentar do Terceiro Setor, que engloba todas as filantrópicas, todas as entidades sem fins lucrativos da cidade de Anápolis. Já existe essa frente. Então, eu queria só dizer o seguinte, que se a professora Geli quiser coordenar a frente, eu posso até ceder para ela, não tem problema. Mas a frente já vem fazendo um trabalho grandioso na cidade de Anápolis. E essa criação da frente parlamentar das filantrópicas, eu acho que causa o quê? Um conflito de interesses. Eu acho que ela infringe até o regimento. Então, eu gostaria de uma questão de ordem que fosse analisada pela CCJ a possibilidade de por exemplo, de até mesmo de prejudicar essa frente, porque são assuntos convergentes e que conflitam um com o outro, entendeu? Já temos uma frente que tá, inclusive é atuante. Então, gostaria de solicitar de Vossa Excelência essa análise. E outra, por exemplo, se não tiver conflito, se nos termos regimental não tiver prejuízo, vou somar com a filantrópica. Eu fico preocupado é o seguinte, de ter conflito de interesses, entendeu?
Obrigado,
presidente.
João. Na verdade, o requerimento não fica prejudicado, porque quando foi lido, a vereadora estava presente, e o regimento da casa fala que se ela colher um terço das assinaturas, né, a gente pode... sancionar a frente parlamentar. Agora, a pedido de Vossa Excelência, encaminho a CCJ para que a CCJ dê o parecer, haja vista que já existe a frente parlamentar do terceiro setor. Então, peço à mesa diretora que encaminhe para a CCJ para maiores deliberações e a gente trazer uma solução aqui amanhã na próxima sessão. Em seguida, o vereador Lélio Alfarenga.
Obrigado, senhor presidente. Eu ia falar exatamente a respeito, primeiramente, a respeito desta moção da professora Geli. Ela me procurou de manhã, a sugestão dela é que realmente fosse feita a frente parlamentar em favor da APAE, né? E eu desviei ela e falei, professora, eu sugeri a ela que nós pudéssemos incrementar e que fizéssemos em favor das filantrópicas. Então, eu acho louvável, porque eu acho que é uma área específica, não vai tumultuar, não vai prejudicar a frente parlamentar, terceiro setor, de jeito nenhum. Acho pelo contrário, nós vamos somar, vamos modificar, vamos fazer alguma coisa específica. Quando eu falo das filantrópicas, eu falo com muita autonomia, porque eu trabalhei 24 anos na APAE, trabalhei 13 anos na Santa Casa, trabalhei 4 anos na maternidade doutora Adalberto, até mesmo no materno infantil, os meus nomes para abrir aquele laboratório lá, vereador Américo, né, foi meu e do doutor André Fernandes. Nós emprestamos o nome lá para que pudéssemos agilizar o processo. Então, eu vejo a necessidade dessas entidades, presidente, né, ter realmente um apoio específico. Podemos dar um apoio porque vive de muita dificuldade.
De ordem,
porque, na verdade, quando você trabalha basicamente com o SUS, como é o trabalho da APAE, de todas as outras entidades filantrópicas, Santa Casa, Maternidade Doutora Alberto, vive com muitas dificuldades, vereador Luiz Lacerda. O senhor conhece muito bem, ouviu ali próximo. E não é de hoje. E a cada ano que passa, passa mais dificuldade ainda. Porque o que se paga, as tarifas do SUS, muito baixa, muito pequena. O que se paga não dá. A PAI ainda consegue manter, hoje manter um trabalho de excelência, porque tem vários parceiros, né? Como a prefeitura, mas tem outros parceiros também. A Polícia Federal que apreende esses contrabandos e faz leilão, churrasco, bar e tantas outras atividades. Se eu fosse assim, não conseguia sobreviver, porque se paga muito pouco. E a PAI oferece um trabalho de excelência. Então, só mais uma vez pontuando, senhor presidente, né, nesse sentido, eu acho que é louvável a gente poder fazer um trabalho específico para essas entidades. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, ainda nas discussões dos requerimentos e moções, vereador Paulo de Lima.
Obrigado, presidente. Eu só queria deixar aqui os meus pesares ao nosso amigo, muitos anos, Paulo de Oliveira, pai do Ivan, presidente do Abrigo dos Velhos, faleceu no último dia 15. Queria deixar aqui o meu sentimento a ele e à Câmara Municipal, que possa encaminhar o nosso sentimento aqui de todos os vereadores. Queria também dizer que ele trabalhou na Transbrasiliana, Marajó e demais empresas de transporte muitos anos em Anápolis. É um mineiro, né, que veio para Anápolis, mas praticamente é napolitano. Então, queria deixar aqui nosso sentimento e nossos pesares à família do nosso querido Paulo de Oliveira. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Será encaminhada a moção aos familiares. Na sequência, na discussão ainda das moções e requerimentos, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também considerar aqui a moção de aplauso que encaminhei. Aos profissionais Rodrigo Boaventura, Carla Monique Souza Silva e Emel Dil, da Polícia Científica de Anápolis. Em razão da lamentável tragédia lá de Brumadinho, ele tomei conhecimento do serviço voluntário que eles fizeram de autópsia, né, e antropologia lá nas vítimas. Foram solidários a essa tragédia e às famílias e se dispuseram a realizar esse serviço junto àquela situação toda aí que, lamentavelmente, consternou todo o país. Então, eu particularmente não os conheço pessoalmente, mas fiquei sensibilizado pela iniciativa deles, de terem sido solidários, e quero aqui expor, em nome da casa, essa moção de aplauso a eles por terem tido essa solidariedade, né, sensível a essa situação, e prestado o serviço para tentar amenizar as dores da família na identificação ali das vítimas. Era essas considerações, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. As moções, os requerimentos estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, os requerimentos e as moções estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais inscrito na ordem do dia, declaro encerrada a ordem do dia e já abro as comunicações com o vereador João da Luz, vereador Alfredo Landim, vereador Pastor Elias e vereador Lélio Alvarenga e vereador Paulo de Lima, já inscritos. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Só para esclarecer, por exemplo, terceiro setor, viu, vereador Lélio? Todo respeito. Terceiro setor, não estou dando aula de forma alguma. São entidades sem fins lucrativos, que engloba todas as entidades que prestam serviços relevantes e tal, e que são filantrópicas. Todas elas são filantrópicas, todas essas entidades do terceiro setor. Só para deixar assim mais claro com relação ao conflito da frente, entendeu? Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pelas comunicações, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Presidente, é só para fazer essas comunicações, um agradecimento especial ao diretor-geral lá do CMTT, o amigo, né, Fernando Cunha, por ele ter, a gente ter feito uma visita para ele, e de pronto, ele mandou uma equipe lá no Vivian Park, naquela rotatória da entrada do bairro, sentido centro, Calistópolis, e ali, precisamente na rua Juvelina da Costa, fazer a revitalização tanto da Pelo do Vico quanto da rotatória. E com isso melhorou muito a situação ali, que estava um caos danado. Então, é um agradecimento especial para ele. Nesse caso, que ele mandou de pronto e resolveu o problema. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui, pelas comunicações, comunicar a todos os vereadores que fazem parte da Frente Parlamentar de Segurança Pública aqui da Câmara Municipal, para nós estarmos presentes aqui na sala de sessões, onde nós fizemos uma reserva lá, senhor presidente, para o dia 27, às 10 horas da manhã, com o nosso doutor Gleison, para ele passar todos os assuntos da questão de segurança do município para a Frente Parlamentar e nós também, da Frente Parlamentar, interagir com ele. E eu quero aqui pedir, encarecidamente, sou marca na sua agenda, eu queria apresentar o senhor lá junto com a gente lá. A Frente Parlamentar com o doutor Gleice, dia 27, ali na sala de comissões, às 10 horas da manhã. Tá bom, senhor presidente? E ainda pelas comunicações, quero dizer a todos, como disse aqui o nosso amigo vereador Américo, ali a respeito da travessia do Progresso para o bairro Bandeira, a nossa preocupação é muito grande com o que está acontecendo ali. O Francisco Lacerda está lá com a equipe fazendo trabalho naquela erosão muito grande. E as casas vizinhas, senhor presidente, já foram danificadas. Rachou, eu estive lá conversando com a moradora desde o final do ano passado, este ano estive de novo, mas eu vejo que a Secretaria de Obras está empenhada em fazer aquilo. Mas a questão das erosões em Anápolis é muito mais além do que o que nós pensamos ou sabemos. O caso é profundo. A Prefeitura não dá conta de fazer o que tem que ser feito se a Defesa Civil não reagir e não fizer um projeto bem feito para que o Ministério da Cidade arruma dinheiro. Dinheiro tem lá no Governo Federal para fazer, mas preciso que os projetos cheguem lá e sejam aprovados para conseguir combater as erosões aqui em Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, lembrando aqui aos nobres pares, né, a gente protocolou na semana passada o requerimento para a gente poder fazer alguma coisa a respeito daquela entrada da BR-153 em direção ali ao Pirineus. Sexta-feira aconteceu um acidente gravíssimo lá com vítimas, então eu gostaria de pedir à CMTT ou ao secretário de obras que pudesse fazer alguma coisa bem, quanto mais rápido possível, né? Infelizmente ali, e outros irão acontecer se a gente não tomar uma providência. É, também eu tinha protocolado nessa casa aqui também, senhor presidente, né? É um requerimento onde a gente vai fazer entrega de três títulos ao mesmo tempo. É, são títulos concedidos em 2017 ao padre Giovanni e em 2018 ao São Francisco e ao São Vicente. Eu quis agrupar os três ao mesmo dia para a gente poder ganhar tempo e também evitar de ficar fazendo muitas sessões nesse sentido, a gente fazer um pacotão, economizar e agilizar, a gente fazer uma coisa bem bacana. Em terceiro lugar, senhor presidente, quero agradecer aos pares, né, que teve a oportunidade, que me felicitou no sábado, meu aniversário, a cada um de vocês, muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. E também cumprimentar o meu amigo Fernando Paiva, que acabou de se ausentar aqui, pelo aniversário dele também, que Deus possa conceder muitos anos de vida, sabedoria, saúde, e que ele possa cada dia mais ser esse cara bacana, que a felicidade, mas acima de tudo, que ele possa ter a harmonia no seu lar, na sua família, que é o mais importante. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. E, por fim, inscrito nas comunicações, vereador Paulo de Lima.
Obrigado, presidente. Eu só queria fazer um convite, presidente, que hoje vamos ter uma audiência pública sobre o desafio do futebol amador e vaziano. Eu queria que o presidente estivesse presente, nosso presidente Leandro, que gosta muito de futebol, torcedor fanático da Anapolina, e que a gente pudesse estar aqui junto para a gente, pelo desafio do futebol amador e vaziano da cidade. Podemos estar junto e mais ainda os nossos convidados que estarão presentes. O nosso presidente, o nosso diretor do esporte, o Kim, né, estará presente e outros pessoal do esporte amador, principalmente os presidentes de clubes, né? E é muito importante, presidente, que você esteja junto, porque nós precisamos caminhar junto, né? E o futebol ajuda muito, principalmente retirando as crianças das drogas e tudo mais. E o futebol amador e o futebol vaziano está um pouco desdeixado, né? Não é que o prefeito não esteja fazendo alguma coisa, mas podemos melhorar ainda mais, somente através da Câmara Municipal e através da Prefeitura Municipal e através da Secretaria de Esporte. Então, convido a todos que participam com a gente, nosso querido Luiz Lacerda também, que gosta muito de futebol, que possa estar presente todos os vereadores. Mesmo que não gostar, é importante que possa dar a sua opinião e sua ajuda. O nosso querido Américo também, que é da nossa grande Jaiara, poderá nos ajudar aqui hoje, nessa audiência pública. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Eu estarei presente, colaborando aí com essa audiência pública. Sem mais nada a ser tratado, nem inscrito sobre a proteção de Deus, declaro encerrada essa presente sessão e convoco outro para amanhã, dia 19 de fevereiro, em horário regimental.